Deputada, doutora Paula, o lugar reservado encontra-se à sua espera.
Boa tarde.
Agora de tarde, vamos, depois de manhã em que ouvimos a primeira parte do primeiro painel sobre coisas, sobre razões mais institucionais, depois famílias que vieram falar da sua experiência, em que pude ouvir depoimentos, sem dúvida, serenos e emocionais, em que pudemos sentir exatamente a humanização dos processos cognitivos da adoção, e uma vez que estamos exatamente perante o problema da adoção, temos aqui entre nós o Dr. Edmundo Batinho, que é Presidente da Segurança Social de Lisboa, e Vice-Presidente da Comissão do Comitê de Proteção Social da União Europeia, Coordenador do Plano Nacional de Ação para a Inclusão, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, enfim, designado também para a Coordenadora Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão, de que todos nós conhecemos de uma forma ou de outra, melhor ou mais próximo, ou menos próximo, o Dr. Edmundo Batinho, pessoa, obviamente, responsável e responsabilizada, mais do que nunca, e para tratar esses assuntos. Por isso mesmo, vou-lhe passar a palavra ao Dr. Edmundo Batinho, por quem nutro uma pessoal amizade, e conto exatamente com ele para enriquecer aqui o nosso debate sobre essa problemática toda da adoção. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Câmara Pereira. Eu gostava de... Muito boa tarde a todas e a todos, Sras. Deputadas. Eu gostava de começar por, naturalmente, agradecer este convite que a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura me dirigiu para estar hoje aqui à tarde. É com imenso prazer que aqui estou para dar o meu contributo e, enfim, para participar neste debate tão necessário sobre aquilo que é o nosso sistema de proteção de crianças e jovens, e, em particular, neste caso concreto, no que diz respeito ao Instituto da Adoção. Queria, naturalmente, também por essa razão, saudar esta iniciativa, pela sua oportunidade, pela sua importância, e atendendo a que é sempre oportuna esta discussão sobre a questão da adoção, que tantas vezes é maltratada ou subtratada. Depois de também penitenciar-me por não poder ter estado da parte da manhã, infelizmente não consegui, era a minha intenção estar, e provavelmente, ou quase de certeza, perdi um debate interessante, por aquilo que sei, por aquilo que já me foi chegando, e, inclusivamente, poder, eventualmente, até participar naquilo que foi alguma avaliação que foi feita do trabalho dos diferentes intervenientes neste processo, que é também uma matéria que deve merecer-nos toda a discussão. Portanto, o meu muito obrigado, a minha saudação e as minhas desculpas por não ter estado de manhã. Eu vou tentar, de forma muito breve, até porque penso que o que é importante neste tipo de encontros é, sobretudo, a partilha das diferentes opiniões, dos diferentes pontos de vista sobre o tema, e neste caso concreto sobre a questão da adoção, desta audição sobre a adoção, a criança e o direito à família. Mas vou, como dizia, tentar ser muito breve, deixar aqui apenas alguns contributos e depois podermos, se entenderem, no momento do debate, alargar quer o âmbito desses contributos, quer a sua própria profundidade. E, portanto, vou conter-me em 3-4 pontos centrais relativamente a esta questão da adoção. Centrais, naturalmente, do meu ponto de vista e a partir daquilo que é a minha reflexão sobre este assunto. Eu gostava de começar por dizer que nós dispomos hoje em Portugal de um fruto de sucessivos desenvolvimentos, fruto de desenvolvimentos legislativos, desde logo, desenvolvimentos institucionais, desenvolvimentos relativamente à própria consciência coletiva da sociedade portuguesa no que diz respeito à proteção de crianças e jovens, mas eu diria que nós dispomos hoje em Portugal de um modelo de proteção que, com todas as suas insuficiências, tem uma característica essencial, central, diria. É um modelo inteligível. Isto é, tem hoje, há hoje um fio condutor neste modelo que permite percebê-lo, podendo embora gerar discordância, podendo embora gerar e devendo gerar pontos de vista distintos, mas é um modelo que é possível perceber. E todo ele se centra, e essa é talvez a primeira questão que importaria sublinhar, todo ele se centra naquilo que são os direitos das crianças, em particular das crianças que não dispõem de uma família capaz de lhes assegurar aquilo que são, não só os seus direitos, como tudo aquilo que tem a ver com o seu bem-estar e com o seu desenvolvimento. E, portanto, este modelo de que hoje dispomos e que, de alguma forma, é um modelo construído a partir das comunidades, é conhecida a velha imagem da pirâmide de intervenção, mas é um modelo construído a partir das comunidades, e aqui a expressão mais viva, para além daquilo que são as instituições, que ao nível de cada um dos territórios tem responsabilidades, sobressai naturalmente o modelo e aquilo que são as comissões de proteção de crianças e jovens, que são, na minha opinião, um avanço absolutamente excepcional, mesmo à escala europeia, relativamente àquilo que é o envolvimento direto da comunidade através das suas instituições e através dos cidadãos no que diz respeito à defesa e à proteção das crianças e jovens e à promoção dos seus direitos. É a partir deste modelo de que hoje dispomos, é um modelo que aposta imenso na prevenção, embora saibamos que muito do trabalho de prevenção está por fazer, que ainda não há instituído e instalada nas nossas práticas institucionais uma dimensão permanente da prevenção, mas esse tem sido um grande combate que, nomeadamente, a Comissão Nacional de Proteção tem vindo a desenvolver e a desencadear, mas, dizia, é um modelo que tem, este modelo de proteção, que tem esta particular capacidade, que é hoje reconhecida, como digo, em termos internacionais, capacidade de mobilizar para esta luta todas as forças de cada uma das comunidades. E isto não é despiciando, e já tentarei desenvolver um pouco mais esta ideia, na medida em que isto acaba por impregnar muito aquilo que é hoje a consciência coletiva que temos sobre a questão das crianças, porque é reconhecido, e aqui a comunicação social tem tido a esse respeito um papel que eu diria uma progressão, a que eu chamaria exemplar, na forma como tem vindo a saber progressivamente tratar adequadamente estas questões e tratá-las do ponto de vista da sua visibilidade, não apenas já por aquilo que são os episódios mais atraentes ou atrativos, melhor dizendo, mas por aquilo que é central em todos estes processos e em todas estas ocorrências, que tem a ver com a proteção dos direitos destas crianças que, de alguma forma, se encontram particularmente desprotegidas. E, portanto, é um modelo, diria eu, que tem limitações, naturalmente, tem insuficiências, e também já irei a elas, mas que, na minha perspectiva, tem vindo a ganhar esta dimensão estrutural que permite que seja um modelo perceptível. O passo mais recente, aliás, é o que tem a ver com a instituição, que já foi discutida nesta casa, não sei se nesta sala, mas já foi discutida nesta casa, que é a figura do apadrinhamento civil, e eu aproveito para saudar o Sr. Professor Guilherme de Oliveira, responsável da equipa que elaborou o projeto que aqui foi discutido na Assembleia da República. Esse é o último passo do ponto de vista das respostas disponíveis que permite que hoje possamos dizer que temos à nossa disposição, e por isso não temos desculpas hoje, que temos à nossa disposição um conjunto de soluções que permitem que, em circunstâncias de risco ou de perigo, possamos encontrar as soluções mais adequadas para cada criança, para cada família. E, portanto, esta era uma primeira solução, diria, que tem a ver com o facto de que, na minha opinião, hoje temos um sistema estruturado, tecnicamente qualificado, e eu gostava de sublinhar este aspecto porque parece-me indesmentível que há aqui um progresso muito nítido e notável do ponto de vista como as diferentes instituições, os diferentes agentes têm vindo a saber trabalhar, desde as comissões de proteção, passando pela segurança social, pela própria educação, pela saúde, pelos tribunais, e portanto há aqui ganhos significativos do ponto de vista da qualificação, que eu acho que são indesmentíveis, sem prejuízo, obviamente, podermos ter ainda muitas áreas que necessitariam e necessitam de aprofundamento e de melhoria. Mas, portanto, estamos numa situação, em resumo, que, na minha opinião, se caracteriza por um sistema inteligível, compreensível, progressivamente mais qualificado, inequivocamente mais presente e, seguramente, também por essa razão, porque mais escrutinado não só pela opinião pública de uma forma geral, como pelo conjunto dos agentes que têm responsabilidades nesta matéria, diria, por um conjunto de agentes que hoje consegue ser muito mais eficaz no modo como trabalha e ter um outro tipo de resposta às diferentes situações que se nos colocam. Isto significa, ainda hoje, esta manhã, foi assinada conjuntamente uma diretiva assinada pelo Sr. Procurador-Geral da República e o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, que exatamente procura disciplinar, em termos disciplinar aqui, não no sentido mais estrito do termo, mas procura aqui orientar e guiar aquilo que é a intervenção, não só das comissões, como do próprio papel do Ministério Público neste processo. E é um passo muito significativo que é dado, é a formalização, no fundo, daquilo que são papéis que vêm sendo assumidos por cada uma das entidades e que, nesta altura, ganham um peso e uma força relativamente àquilo que são os procedimentos mais formais que é preciso levar a cabo. Isto, insisto, é um passo mais neste sentido de qualificarmos crescentemente o nosso trabalho. Segundo aspecto que eu gostava de sublinhar, nós não estamos, embora às vezes as discussões possam fazer pensá-lo, o processo da adoção não é um processo administrativo. Não eram precisos técnicos, não eram precisos pareceres, não eram precisos eventualmente até tribunais. Este é um processo, são processos de uma grande complexidade, e veja-se este caso mais recente que tem vindo a ser discutido na praça pública, do filho daquela adolescente de Cascais, mas são processos de uma tremenda complexidade que não podem fazer cair sobre a adoção nenhuma de duas posições extremadas. Isto é, pensarmos que a adoção é a solução para todas as crianças e jovens que não têm família, por um lado, e por outro lado, no outro extremo, podemos pensar que a adoção é incapaz de resolver os problemas que se colocam uma boa parte das nossas crianças. E eu acho que, desse ponto de vista, estamos conversados porque sabemos hoje que a adoção, em relação ao universo de crianças e jovens que estão institucionalizados, é resposta para qualquer coisa como 15, 16% das crianças que estão institucionalizadas. E sabemos, por outro lado, e portanto não é seguramente a solução para uma boa parte das crianças e jovens, e sabemos, por outro lado, que no extremo oposto, temos vindo a aumentar de forma muito significativa, diria, o número das adoções decretadas e o número de processos que encontram uma conclusão bem-sucedida. E, portanto, a adoção constitui esta resposta, é uma resposta de uma grande complexidade, porque nós estamos, insisto, não se trata aqui de um processo administrativo, trata-se de um processo que implica, que tem implicações tremendas, que tornam nem sempre fácil o julgamento de quem tem que julgar em última instância, mas tornam nem sempre fácil também o papel dos técnicos que têm que ser aqui agentes de intermediação relativamente àquilo que pode ser e que é a decisão dos tribunais. E, portanto, são processos que podem ser demorados, e já vou à questão da demora e dos tempos, podem ser demorados, podem ser mais rápidos, mas são seguramente processos relativamente aos quais não podemos deixar que se contamine com aquilo que é a pressa ou a urgência que todos temos e que todos partilhamos de resolver os problemas destas crianças e de lhes encontrar uma família. E com isto chegamos à questão dos tempos. E em muitas circunstâncias, e a mim pessoalmente como responsável da Segurança Social, e temos aqui obviamente, e aqui quando digo responsável digo no sentido amplo da expressão, porque temos seguramente muitas responsabilidades naquilo que tem vindo a correr bem, mas também temos seguramente muitas responsabilidades naquilo que corre menos bem e que é preciso ser melhorado. Aliás, penso que isto é extensível a todos os agentes intervenientes neste processo, sejam os tribunais, sejam as próprias instituições que acolhem crianças, mas dizia eu que, como responsável da Segurança Social, Entendo que temos que ter aqui, relativamente à questão dos tempos e das demoras, que é uma questão sempre tão discutida, tão falada, a nossa preocupação número um tem que ser a demora de encontrar uma família para as crianças. Os tempos que me preocupam aqui, fundamentalmente, são os das crianças, não são os dos candidatos. Sei que isto pode não ser uma afirmação muito, como é que direi, muito aplaudida, de qualquer maneira, não posso deixar de o dizer, porque em muitas circunstâncias discute-se, acaba por se discutir a adoção e os tempos de demora em função do interesse dos candidatos e menos em função do interesse das crianças. Embora uma coisa obviamente esteja ligada com a outra e não seja possível isolar uma da outra realidade. Agora, o importante aqui, de facto, é entendermos que, do ponto de vista destas crianças que têm a sua situação de adotabilidade definida, temos de ser capazes de encontrar e de agilizar os mecanismos para que rapidamente encontrem uma família. E é aqui que as questões começam a complicar em muitas circunstâncias. Desde logo, porque a relação entre os interesses de quem quer adotar e as características das crianças, isto é uma questão ultra repetida, ultra batida, mas não pode deixar de ser dita, não é coincidente em muitas circunstâncias. O que significa dizer que nós temos a maior parte, para não dizer a esmagadora maioria das nossas crianças que têm a sua situação como de adotabilidade definida, não correspondem àquilo que os candidatos adotantes querem. Coisa que não tem de ser objeto de nenhuma crítica. Quem quer adotar tem uma opção de vida, tem uma opção que exprime, que é muito legítima, mas acontece que não há aqui uma coincidência absoluta entre uma realidade, a de quem quer adotar, e as características das crianças e jovens que têm a sua situação de adotabilidade definida. E, portanto, isto leva a que, em muitas circunstâncias, e deixem-me dizer-vos, de forma um pouco mais coloquial, naturalmente que é compreensível, e todos somos capazes de entender, que quem decide adotar uma criança assume-o depois de muita reflexão, depois de uma opção tomada com muita ponderação, seguramente, e, portanto, entende que, a partir do momento em que decide, tudo deveria ser ágil, ágil, ágil. E não é raro nós ouvirmos afirmações do tipo: vejam bem, tanta criança que há nas instituições, e eu há que tempos à espera de uma criança para adotar. E é compreensível, digo eu, que quem decide adotar, depois desta ponderação, que muitas vezes leva anos a constituir-se e a formar-se, esta opção, que entenda que todo o tempo que vai passando é um tempo que, como é que digo, tem dificuldade em entender como um tempo de indispensabilidade da preparação do processo, da indispensabilidade de tentarmos eliminar tanto quanto possível os erros que possam ser cometidos ao longo deste processo. E, portanto, este tempo dos candidatos, que é um tempo que nós temos muita compreensão relativamente a ele, é um tempo que tem de estar sempre subordinado àquilo que é o interesse das crianças e o tempo das crianças, que é outra coisa de que se fala muito. E, portanto, estamos, como digo, a melhorar imenso. Nós estamos, neste momento, em curso, só para terem a ideia, e aqui a adoção tem, deste ponto de vista, um peso absolutamente central nesta opção. Temos em curso um programa de qualificação das instituições que acolhem crianças e jovens, dos lares, mais concretamente, dos lares de infância e juventude. Temos em curso um programa de qualificação que visa exatamente o quê? Visa dotar as instituições de capacidade que não tinham. Nós estamos a falar de um reforço nos últimos meses de qualquer coisa, como perto de 500 técnicos que foram acrescentados a estas instituições, e estamos ainda à metade do universo das instituições, a outra metade completá-la-emos até ao final deste ano. Mas há aqui este esforço de qualificação que tem que ver exatamente com isto, ou seja, acautelar que nenhuma criança está institucionalizada se o seu percurso de vida apontado for a adoção, que nenhuma criança está institucionalizada mais tempo do que aquilo que é estritamente necessário para que se encontre uma solução de adoção para a sua vida. E isto está a dar resultados já práticos. Este programa de qualificação das instituições, que a Segurança Social está a apoiar tecnicamente e financeiramente, está a dar resultados porque estamos a sentir que há aqui ganhos significativos no que diz respeito ao modo como hoje as instituições entendem a adoção e como se entendem no processo da adoção. Porque é bom que atendamos a que, quando a uma instituição é confiada uma criança com vista à adoção, essa instituição tem que fazer tudo para dar cumprimento a essa decisão, não pode interpretá-la à sua maneira e não pode, sobretudo, reter e diminuir a capacidade de aceleração de um processo deste tipo. E, portanto, há aqui, também deste lado dos tempos, que perceber que os tempos não são todos iguais. Depois podemos entender, detalhar os números, detalhar as características das crianças, detalhar as características dos candidatos adotantes. Podemos, se quiserem se entender, Sr. Presidente, detalhar todos esses aspectos. Eu acho que agora tentaria, sobretudo, deixar aqui 4 ou 5 flashes, depois, naturalmente, colocar-me à disposição, eu e o Dr. Alexandre, presumo, relativamente às questões que entendessem colocar. Agora, no entanto, há coisas que é preciso fazer. Esta Assembleia já o fez. Ou seja, já aprovou legislação que, de alguma maneira, permitiu agilizar o processo de adoção sem lhe fazer perder aquilo que é a sua característica central, na minha opinião, que é um processo que tem que ser um processo feito com muita ponderação, feito com muita, muita reflexão e arredado das pressões que resultam das pressas, ou das pressas transformadas em pressões, se preferirem. Mas, no entanto, ainda há muita coisa para fazer, eu diria. A lei não chega para resolver os problemas todos. Sobretudo, não me parece que, na situação atual, o nosso problema central esteja na lei. Não será seguramente resolvendo a lei sobre a adoção que resolveremos este tipo de dificuldades com que ainda nos confrontamos, mas há, diria, 2 ou 3 aspectos que eu gostava de referir e que são, do nosso ponto de vista, críticos, no sentido de melhorarmos significativamente aquilo que tem sido a nossa performance. A primeira questão, que é que tem a ver com a qualificação técnica das instituições que têm responsabilidades nesta matéria. Desde logo a Segurança Social, sem sombra de dúvidas, nós temos vindo a fazer um trabalho de formação intensivo, em colaboração com um conjunto de universidades, porque estamos a socorrer-nos do pensamento científico para nos ajudar neste percurso de qualificação. Mas temos vindo a fazer este esforço, conjugadamente com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que, sendo autónomas nesta matéria, são nossos parceiros permanentes neste processo. Mas há aqui ainda muito para avançar do ponto de vista da qualificação. Dou-vos apenas um exemplo. Nós vamos iniciar, ainda o próximo mês de julho, vamos iniciar o processo de formação dos nossos técnicos naquilo que tem vindo a ser chamado, inadequadamente, mas enfim, a responsabilidade do batismo é nossa, o Manual de Formação para a Adoção, que é um trabalho que está concluído, pelo menos na sua fase de concessão e de preparação dos materiais, e que visa o quê? Chama-se manual, mas não é um manual. Enfim, por isso é que eu digo que não foi muito feliz o batismo deste instrumento de trabalho. Mas este Manual para a Adoção visa fundamentalmente o quê? Por um lado, ajudar quem quer adotar a perceber o que é que significa esta opção, o que é que significa não apenas naquilo que diz respeito à sua escolha pessoal, mas o que é que significa, sobretudo, nas consequências que tem uma decisão deste tipo. E, portanto, este manual vai ajudar muito. E vamos iniciar a formação, como digo, já no próximo mês de julho. Vai ajudar imenso a quem já adotou, a quem está em vias de adotar e a quem quer adotar, a perceber todas as implicações de um processo de adoção e, sobretudo, a fazer as pessoas contactar com uma realidade relativamente às quais, em muitas circunstâncias, sobretudo o que têm, é uma ideia romântica que, sendo interessante, muitas vezes pode não ser suficiente. E o nosso papel é esse, é completar com toda a informação de que pudemos dispor. Aliás, isto corresponde, inclusivamente, a indicações e orientações da Convenção da Haia, no sentido de que os Estados nacionais devem ser capazes de disponibilizar a todas as pessoas que querem adotar, que estão em vias de adotar ou que já adotaram, disponibilizar toda a informação e a formação necessária para que o processo de adoção tenha todas as condições de partida para poder correr bem. Portanto, esta dimensão da qualificação é para nós absolutamente essencial. É um esforço que não pode parar. Isto diz respeito à segurança social, como diz respeito às instituições que acolhem crianças, como diz respeito às próprias comissões de proteção, como diz respeito aos tribunais. Portanto, há aqui uma imperiosidade, diria, de qualificação do conjunto das entidades que trabalham nesta área, que temos vindo a fazer, mas que é preciso continuar. Aliás, este programa, como vos digo, de reforço técnico das instituições e de formação no sentido das instituições que acolhem crianças, no sentido de as tornar tecnicamente mais capazes e com isso mais ágeis e com isso mais eficazes, inscreve-se exatamente nesta preocupação da formação e da qualificação das entidades. Depois, um segundo aspecto em que nós temos que melhorar muito significativamente, e aqui eu falo de uma responsabilidade que é predominantemente da Segurança Social, é a forma como mantemos vivos os contactos com todos aqueles que são candidatos à adoção. Ainda hoje, por coincidência, estive a ultimar uma orientação técnica que aponta exatamente no sentido de dizermos o quê? Que regras devem os serviços seguir na forma como contactam. Não é aceitável que uma pessoa, um casal que se candidata a adotar, seja feito o seu processo de avaliação, seja aceita a sua candidatura como adotante e que depois fica meses e meses e meses sem um contacto, sem a manutenção de um relacionamento que só pode ajudar, por um lado, a consolidar a sua opção pela adoção e, por outro, a tornar essa opção sempre mais consciente, mais informada e, como mais informada, naturalmente, com muito maior probabilidade de ser bem-sucedida. E, portanto, há aqui desse lado, e aqui é uma responsabilidade da Segurança Social, e quem diz da Segurança Social, aqui quando falo da Segurança Social, entenda-se também a Santa Casa da Misericórdia, que para estes efeitos é equiparada a organismo de Segurança Social. Mas, portanto, há aqui caminho para fazer do lado daquilo que é a qualidade da nossa própria intervenção. Porque eu penso que o pior que pode acontecer é que qualquer das entidades que tem responsabilidade nesta matéria ache que faz tudo bem e que todos os outros erram, ou que a responsabilidade do que não corre bem é sempre do parceiro do lado. Eu parto do princípio, eu disse isso logo no início desta intervenção, que se é verdade que hoje estamos numa situação incomparavelmente melhor, sobre isso não tenho a menor dúvida, se estamos numa situação incomparavelmente melhor, também é verdade que temos muitas coisas ainda para melhorar e eu, enfim, estou a tentar sinalizar algumas daquelas que me parecem absolutamente essenciais. Terceiro aspecto que, na minha opinião, pode e deve ser melhorado relativamente a esta questão tem que ver com a forma como muitos destes casos acabam por se tornar públicos, como acabam por se exprimir na opinião pública e como por essa via podem determinar, inclusive, pressões mais ou menos visíveis. Eu sei que a palavra pressões não é uma palavra muito, como é que digo, muito cómoda, não é? Mas diria que podem determinar, mesmo que a gente não queira, pressões sobre os serviços, sobre os diferentes atores, porque veja-se este caso recente do Martim. Não deixa de ser curioso que muitas pessoas que, noutros momentos, foram grandes e acérrimos detratores do biologismo a benefício dos afetos, hoje vêm defender exatamente a posição inversa. Eu acho que isto é muito visível e tem que ver com o modo como estas questões adquirem expressão pública e como, ao adquirirem expressão pública, podem contaminar, se essa expressão pública não for suficientemente ponderada e meditada, podem determinar pressões que nem sempre nos conduzirão às melhores soluções. E, portanto, diria que também, desse ponto de vista, é preciso fazer algum trabalho, e aqui assumo mais uma vez que também há responsabilidades nos organismos públicos, em colaboração com a comunicação social, e eu penso que isso tem sido feito, nós aliás fizemos até agora, em colaboração com a Comissão Nacional, 3 seminários de um dia para órgãos de comunicação social, para jornalistas, que correram muito bem, aliás, e a avaliação não é minha, é dos próprios jornalistas que participaram, e que vão exatamente neste sentido, isto é importantíssimo dar visibilidade àquilo que corre mal e àquilo que corre bem, mas é importantíssimo, quer uma coisa, quer outra, se façam fora de um quadro de emotividade absoluta e fora de um quadro em que o que conta fundamentalmente é o episódio mais pitoresco, é a ação mais mediatizável, se quiser. E, portanto, eu acho que também, desse ponto de vista, temos melhorado muito. Eu recordo, para quem aqui está, que conhece e que acompanha este assunto há mais tempo, e a maior parte das pessoas fala com certeza, a forma como hoje a comunicação social trata estas questões não tem nada a ver com a forma como tratava aqui há 6, 7, 8 anos atrás. O cuidado no tratamento dos temas, o cuidado na preocupação da defesa do interesse das crianças e colocar isso sempre em primeiro plano, é uma conquista que eu penso que deve-se muito, naturalmente, à capacidade dos jornalistas e dos próprios órgãos de comunicação social, mas também tem aqui um contributo dos diferentes agentes e dos diferentes atores. Mas também aqui, na minha opinião, penso que há condições para continuarmos a melhorar o nosso trabalho. Portanto, e eu se calhar já estou a falar há tempo demais, peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu resumiria, se quisesse, resumiria esta questão, se é que é possível resumi-la, desculpa-me esta facilitação, mas resumiria esta questão no sentido de dizer o quê? Estamos hoje muito melhor do que já estivemos. Estamos longe daquilo que para todos nós que estamos nesta sala e para todos aqueles que são agentes destes processos quereríamos ter. E este estar longe significa uma responsabilidade acrescida para todas as entidades. Eu assumo aqui aquela questão da segurança social, naturalmente, e estão aqui colegas minhas de vários pontos do país, assumo aquela questão da segurança social e assumo-as no sentido de tomarmos consciência delas, porque não resolvemos, nunca nenhum problema se resolve se antes não tivermos consciência de que ele existe. E o pior que pode acontecer neste tipo de processos é acharmos que estamos no melhor dos mundos, que trabalhamos e que fazemos tudo bem e que não há nada a melhorar. Não é essa a nossa atitude, não é... e a atitude essa, que aliás se transforma e tem vindo a transformar-se em ações concretas para podermos trabalhar melhor. Dizer o quê? A adoção é de longe a medida de proteção mais relevante do sistema de proteção, do conjunto das medidas, mais relevante neste sentido do que é aquela que garanta a cada uma destas crianças que pode ser adotada uma família. É um processo que tem que ser entendido como um processo que não pode estar refém da pressa ou da pressão que resulta da opção individual que nós temos que estimular e que temos que sublinhar de quem quer adotar uma criança, e é fundamentalmente um processo que é talvez, e desculpem-me dizer isto, o mais nobre dentre aqueles que protege uma criança e que garanta a estas crianças desprovidas de meio familiar adequado, que lhes garante uma família. Porque isto, nós vamos dizemos isto muitas vezes, toda a gente faz esta afirmação, que a adoção não é encontrar uma criança por uma família, é encontrar uma família por uma criança, mas nem sempre nos comportamos nas nossas práticas institucionais, técnicas e públicas de acordo com este princípio. Ora, estamos a melhorar e eu acho que isso é uma evidência, diria, que todos os dados de que dispomos apontam. A própria existência do Observatório Permanente da Adoção, que hoje tem vindo a extravasar muito da sua responsabilidade para além da adoção, extravasar não no sentido de indisciplina do trabalho, mas no sentido que de facto não é possível pensar a adoção de forma isolada se não é entendermos enquadrada num sistema mais global que se completa com outro tipo de soluções de acordo com as características de cada uma das crianças que temos a obrigação de proteger. E portanto eu diria que a própria existência do Observatório Permanente da Adoção tem vindo a dar contributos muito significativos nesta avaliação dos nós que é preciso desatar e, sobretudo, na indicação e na orientação dos caminhos que temos que seguir para que tudo isto, tornando-se mais ágil e mais profissional e mais qualificado, se torne também mais capaz de proteger as crianças, porque é no fundo para isso que existe a adoção, e é no fundo para isso que existe a nossa própria, o nosso próprio ambiente institucional e o nosso perímetro institucional, nosso da Segurança Social, nosso das instituições que acolhem crianças, nosso dos tribunais. E, portanto, é da conjugação destes três grandes grupos intervenientes que eu penso que podem resultar benefícios significativos para melhorarmos o que nós estamos a fazer bem e para aprofundarmos aquilo que temos vindo a fazer bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pois bem, doutora Martins, deixamos aqui algumas questões, dúvidas e contrariedades, com certeza que a seguir iremos pôr, através das pessoas que ouviram a sua magnífica explanação, e então passarei, obviamente, a doutora Alexandra Macedo Lima, com 15 anos de experiência à volta do problema do tutelado dos menores, já que trabalha na Santa Casa de Misericórdia desde 93, acompanhou a reforma do direito tutelar de menores e as alterações ao regime de adoção e proteção de menores. Procedeu ao levantamento e cadastração de todas as crianças institucionalizadas, colaborou na elaboração do manual de procedimentos de adoção, participou na Comissão Nacional de Revisão da Lei da Adoção e colaborou, inclusive, na alteração ao regime jurídico da adoção, pedida em 2003. Já em 2009, integrou o grupo de trabalho que preparou o lançamento do plano de formação para a adoção. Ora bem, esperamos conhecer a doutora Alexandra com 15 anos de experiência nisto, e nesta problemática toda da adoção, e na sua complementariedade do trabalho que envolve a Santa Casa de Misericórdia à volta da Solidariedade Social, esperamos com certeza fechar com chave de ouro este painel. Doutora Alexandra, faz favor.
Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite dirigido à Misericórdia de Lisboa, em nome, naturalmente, da Misericórdia do Sr. Provedor, que aqui represento. É uma grande responsabilidade, lançada aqui pelo Sr. Deputado, a de ser capaz de agradar à audiência e de, enfim, de ir ao encontro de alguma expectativa que possa ser criada à volta desta questão. Eu acho que, essencialmente, o que eu aqui posso fazer é falar do meu trabalho. Naturalmente, sou responsável por um serviço de adoção e, naturalmente, parece-me que a Misericórdia de Lisboa não foi convidada a estar aqui porque tem um serviço de adoção, mas porque é uma instituição que, na verdade, há 500 anos que trabalha em prol da proteção da infância neste nosso país, em todas as áreas da proteção da infância. Em muitas delas foi seguramente pioneira e nesta da adoção foi o também. Logo, em 1967, após a reintrodução do Instituto da Adoção, da lei que consagra a adoção em Portugal, através da criação de um serviço de adoção. Então, pronto, é a lei que dá o mote, não é? O facto de existir juridicamente o Instituto da Adoção dá o mote a esta resposta social. Eu peço licença ao Dr. Edmundo Martinho para reforçar, antes de passar a falar um bocadinho daquilo que é a intervenção da Misericórdia em termos de adoção, como é que a Misericórdia, enquanto instituição, qual é a visão que tem da adoção, da sua adoção na cidade de Lisboa e da adoção através das articulações que vai estabelecendo com os serviços congéneres a nível nacional. O Dr. Edmundo disse aqui de duas ou três coisas fundamentais que eu gostava de reforçar e que gostava que estivessem presentes em tudo aquilo que eu aqui disser. Uma das questões é que a adoção é, sem dúvida nenhuma, uma realidade multiparticipada, multi-intervencionada e, portanto, de uma complexidade tremenda. Portanto, não se trata, quando aqui falamos de um ponto de vista jurídico, de um ponto de vista administrativo, enfim, os níveis de intervenção são vários, não é? Nós não podemos olhar para a adoção como, a adoção é o fim da linha, a constituição do vínculo é o fim da linha, sem dúvida. Agora, a intervenção para a adoção, enfim, do meu ponto de vista, na minha modesta opinião, dá-se logo em meio natural de vida. Numa instituição como a Misericórdia, que congrega, não é, uma intervenção social em que nós, técnicos, podemos observar desde a intervenção em meio social de vida, passando para a intervenção a nível institucional e depois para a saída para outras respostas, talvez esta ideia se torne mais clara. Não há dúvida nenhuma de que quando falamos de adoção, falamos de adoção é sem dúvida nenhuma realidade sistémica. Está integrada num sistema. O sistema de adoção faz parte do sistema de proteção e de promoção dos direitos das crianças e dos jovens. Este sistema de promoção e proteção integra naturalmente, necessariamente, toda uma política legislativa de apoio e de tutela da família. Outra ideia que eu gostaria de adotar, transmitida aqui pelo Dr. Edmundo Martinho, é a ideia do tempo. De facto, a adoção tem um tempo. Tem um tempo, isto significa o quê? Que é limitada, naturalmente. Não é uma resposta universal. Não é uma panaceia para todas as necessidades que têm as crianças institucionalizadas, nem de longe nem de perto. E, na verdade, é bem verdade que nos últimos tempos se tem vindo a esclarecer publicamente enfim, aquele monstro terrível que assolou as cabeças, dos, sobretudo dos nossos candidatos à adoção, aquela ideia tremenda. Primeiro eram 17 mil institucionalizadas, depois já eram 15 mil, enfim, 12 mil, não interessa quantos, os milhares assustam, não é? E, na verdade, quando nós, este caminho que vem sendo feito, portanto, essencialmente a partir de 1993, com a constituição daquilo que é o regime atual da adoção, baseia-se na lei de 1993 e vai beber, naturalmente, a orientação da Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Crianças. Mas, portanto, depois de 93, nós temos o programa Adoção 2000, nós temos toda a reforma do direito tutelar de menores, lá está. Nós temos, no fundo, tem vindo a ser feita uma intervenção sistémica. Isto, a adoção é de facto um sistema. E como eu dizia, felizmente chegámos hoje em dia a esta ideia claríssima de que há um nicho de crianças institucionalizadas que são adotáveis, não é? E que nós sabemos que esse nicho corresponde em parte aos desejos e às expectativas dos candidatos à adoção e noutra parte significativa, infelizmente, para as crianças não corresponde efetivamente. E, portanto, isto é, acho que é uma coisa extraordinariamente, é o que é, e não mais do que isto, é o que é, e nós temos que saber aceitar isto como é, isto é. Não, das duas uma, ou se altera de tal forma a forma de viver a adoção e a cultura da adoção ao ponto de, por exemplo, através deste manual de formação para a adoção, dos propósitos deste manual, se o Dr. Edmundo me permite fazer esta afirmação, dos propósitos deste manual é justamente tentar alterar esta forma dos pais, dos candidatos à adoção, entenderem a adoção e entenderem as crianças que nós temos para a adoção. Isto é, serem capazes de olhar para as crianças de outra maneira e ultrapassar as barreiras das idades e das saúdes e das raças e dos comportamentos difíceis, todas as barreiras que hoje em dia constituem limites, de facto, à saída das crianças, das instituições, das crianças que estão privadas de família naturalmente. Mas, dizia eu, que hoje em dia nós sabemos que a adoção tem limitações. E então, de acordo com as limitações que a adoção tem, acho que nós devemos fazer o melhor que podemos e sabemos. Existe um enquadramento legal, todos os serviços de adoção em Portugal estão enquadrados, do ponto de vista procedimental, têm um manual de procedimentos, têm um conjunto de procedimentos que devem seguir e observar, têm uma liberdade razoável dentro da lei, naturalmente, de criar práticas e procedimentos de qualificação da sua atividade, e de ir ao encontro daquilo que são as necessidades, naturalmente, sentidas em cada serviço. O que eu gostaria de dizer relativamente ao Serviço de Adoção da Misericórdia, em primeiro lugar, o Serviço de Adoção é um serviço de continuidade, desde que foi criado não sofreu rupturas, o que tem feito sucessivamente é de facto um esforço de qualificação. E esse esforço de qualificação resulta bastante de um olhar para dentro, de um ser capaz de, enquanto técnicos, olharmos para nós próprios, para aquilo que estamos a fazer e de dizer, não, nós temos que melhorar aqui e ali, nós temos que encontrar soluções alternativas, temos que fazer de outra maneira. Isso por um lado. Por outro lado, percebemos que os técnicos de adoção são pessoas que recebem crianças em situação de adotabilidade, que estudam e avaliam candidatos e dão um parecer final sobre a avaliação que fizeram e que esse trabalho, digamos que... É um trabalho ligado. Não é? Portanto, as crianças que nós vamos propor aos candidatos que selecionamos, elas vêm das instituições. Portanto, nós temos que conhecer as instituições, temos que articular com as instituições, não é? Temos que dar a conhecer as famílias que estudamos e avaliamos às instituições e temos que dar, de alguma forma, a conhecer estas duas partes, digamos, crianças e candidatos aos tribunais. Portanto, o que acontece aqui é que provavelmente os nossos procedimentos são, de facto, procedimentos extraordinariamente, necessários e extraordinariamente articulados com o exterior. E essa articulação tem que fazer-se baseada em relações de extrema confiança. Quando muitas vezes se diz e se afirma, enfim, que há... Eu vou pegar, com todo o respeito, numa palavra usada aqui na parte da manhã pela doutora Lucília Gago, a palavra opacidade. Relativamente aos procedimentos, vamos lá ver, não há serviço nenhum que possa, enfim, esconder aquilo que faz, não é? Portanto, porque há formas de se efetuarem fiscalizações, auditorias, enfim, que põem a nu os procedimentos e que confirmam a sua conformidade ou desconformidade com a lei. Isso por um lado. Por outro lado, e antes disso tudo, deveria existir, na minha opinião, e eu penso que isso é um sentimento que pode ser até generalizado, deveria existir, de facto, uma promoção da articulação, do relacionamento. E o relacionamento, não, enfim, para além do relacionamento necessário que se tem que estabelecer por decorrência dos procedimentos normativos, sejam administrativos ou legais, deveria haver uma articulação, e eu estou a falar de quê? E foi referido aqui também de manhã. Estou a falar, por exemplo, da formação. No que respeita aos tribunais e aos magistrados, estou a falar da formação. Os técnicos que trabalham no terreno com nestas áreas, que intervêm ao nível, enfim, até de meio natural de vida, que intervêm ao nível das EAPLs e das EMATs, que intervêm nas instituições, que intervêm depois nos serviços de adoção. E porque é que eu falo desta gente toda, passa a expressão, porque esta gente toda é importante no processo, não vamos lá ver. É muito fácil nós, quando falamos de adoção, centrarmos nos técnicos de adoção, não é? Mas na verdade eu acho que é fundamental olharmos para o sistema. Então, pegar nestes técnicos, naquilo que são os seus saberes, não é? Os seus domínios de intervenção e levá-los, enfim, a apresentar o que fazem, como fazem. E se aquilo que fazem e o como fazem não for ao encontro, enfim, não for, portanto, o modo de atuar mais eficaz para se atingir o objetivo de fazer bem, com segurança e em tempo, então eu creio eu que todos os técnicos também estarão abertos às sugestões de mudança. Nós não trabalhamos por autorrecriação, enfim, fazemos o que fazemos, convictos que estamos a fazer bem, mas podemos sempre melhorar. Eu estou a falar, por exemplo, das informações para instruir os processos em tribunal. Isto é um exemplo, não é? Há uma queixa recorrente de que as informações técnicas não fornecem a informação necessária. Então, eu creio que se tem que trabalhar as informações técnicas e que não se pode deixar só nas mãos dos técnicos trabalhar as informações técnicas. Esse trabalho tem que ser um trabalho partilhado para que os técnicos possam saber o que é que têm que informar, como, se têm ou não que pôr as fontes de informação, porque sabemos que se fizermos esse trabalho e se esse trabalho for confiável por parte dos destinatários, portanto, dos legadores, então podemos todos otimizar os tempos de intervenção e a própria intervenção. E falo nisto, por exemplo, também na perspectiva do tribunal perceber, por exemplo, como é que se estudam, como é que se avaliam famílias, como é que nós apuramos os candidatos à adoção, como é que são selecionados, quais é que são os nossos critérios, não é? Qual é que é o nosso modelo de avaliação, quantas entrevistas fazemos, quais é que são os indicadores que vamos à procura de saber nas entrevistas que fazemos, aplicamos ou não aplicamos instrumentos de avaliação psicológica, que tipo de instrumentos aplicamos, estamos preocupados com a motivação, com a parentalidade, com a conjugalidade, às vezes, ainda há bocado lembrei-me que se falou aqui dos 4 anos de casamento, é uma questão importante, não é? Quando se há um projeto de família, é um projeto de casal, a conjugalidade é necessariamente importante. Creio que, e a conjugalidade é evidente que quando alguém se casa ou se junta, naturalmente é para constituir uma conjugalidade, mas essa conjugalidade observa-se com um certo decurso do tempo, não é? Apesar de ter sido diminuído o tempo de casamento, sim, para 4 anos, inicialmente eram até 10 anos, é porque isso é importante, é relevante. O legislador, quando fez isso, não fez à toa, quer dizer, ele pensou naquilo que estava a fazer, no que é que queria procurar e no que é que queria encontrar. Mas eu creio que estas questões todas, portanto, são explicáveis, mas para serem percebidas, para não ficarem no domínio das dúvidas, não é? E das suspeições, então era importante conversarmos, dizendo, nós fazemos assim, o que vamos à procura é isto. Quando fazemos assim, estamos convictos que estamos a fazer bem, mas quer dizer, provavelmente estamos abertos a sugestões para podermos fazer melhor, mas para que isto aconteça, de facto, temos que articular. Não é? Temos que nos sentar e temos que fazer, até de uma forma informal, qualquer salinha com uma mesa e com umas cadeiras serve. E agora falando concretamente da misericórdia, as funções fundamentais de um serviço de adoção são a função de integrar crianças adotáveis em pré-adoção e adotáveis não só do ponto de vista jurídico, todos sabemos que as crianças têm que ser adotáveis do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. As crianças que não estão psicologicamente preparadas para serem adotadas, enfim, e estou a falar evidentemente de crianças com uma idade em que essa preparação é mais perceptível, naturalmente. Ouvimos aqui um exemplo na parte da manhã de uma criança que foi integrada com 4 dias em que nada foi perceptível, pronto. E nós sabemos que, na verdade, quanto maior a idade da criança, mais perceptível o seu perfil, mais perceptivas as suas competências, a sua resiliência, as suas dificuldades, as suas necessidades. E, portanto, naturalmente que o nosso modelo em termos de intervenção na adoção é um modelo que crianças temos, que necessidades é que têm estas crianças, que candidatos temos, do que é que eles são capazes. Não é? Portanto, quando se fala aqui em listas nacionais, desculpem eu saltar, vou falando um bocadinho de tudo à medida que as questões vão surgindo e interpelem depois a seguir, se assim entenderem. Mas falou-se das listas nacionais, como quem diz, digamos que eu pessoalmente gostaria, creio que os técnicos gostariam, que não houvesse esta ideia errada de que estar numa lista para adotar é eu sou o primeiro da lista, logo eu vou adotar. Não, 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 não nos parece que seja isso que esteja em causa, quer dizer, de todo. Não é? A adoção é feita no superior interesse da criança, na realização do direito da criança a pertencer a uma família, de crescer, de se desenvolver no seio dessa família, mas, enfim, isso deve acontecer com uma margem mínima de risco. A adoção é um processo de risco, nós sabemos, não é? E o perfil da criança, portanto, quanto mais precocemente a criança for para a adoção, menor o risco, naturalmente. Mas não é assim que acontece. A generalidade das crianças que são integradas em pré-adoção hoje em dia, como sabem, vai até à idade escolar, até aos 5 anos. Uma criança com 5 anos é uma criança que já viveu muito, passa a expressão, que já viveu muito e mais, e que pelos vistos viveu naquela fase que mencionou, que é uma fase em que a criança tem um potencial de abertura e de captação de tantas coisas, não é? E, portanto, essas coisas ficam lá. E ficando lá, naturalmente nós temos de estar atentos a quem é que é a família que vai ser capaz de, existindo coisas nas crianças que precisam de ser reparadas, quem é a família que vai ser capaz de fazer essa reparação. Quer dizer, eu acho que isto, isto é tudo aquilo que enfim, toda esta atenção é um mérito que nós devemos à criança. Assim sendo, eu voltaria um bocadinho à questão dos procedimentos e das práticas de um serviço. Naturalmente que nós, um serviço de adoção, e não é fácil, nós devemos conhecer quando vamos promover a integração de uma criança em pré-adoção, que é a nossa função principal, nós devemos conhecer muitíssimo bem a criança. Nós não conhecemos bem criança nenhuma se nós não tivermos uma articulação e uma relação de confiança muito forte com as instituições, com as equipas técnicas das instituições de acolhimento. Portanto, não se fazem boas adoções só com técnicos de adoção, fazem-se boas adoções com técnicos de acolhimento, não é? Os técnicos de acolhimento têm uma responsabilidade suprema na preparação da criança para ser adotada, têm uma responsabilidade suprema na colheita de toda a informação relevante para se transmitir a nível da adoção, têm uma responsabilidade total na confiança que vão transmitir à criança relativamente à família que nós vamos propor. Portanto, têm que confiar na família que nós oferecemos, que nós propomos. E sobretudo tem uma responsabilidade enorme, consoante a idade da criança, em não deixar que a criança perca a ideia de família, não é? Ou que mantenha em si uma ideia de família, enfim, tão idealizada que provavelmente depois pode ser incompatível com o sucesso da adoção. Eu diria que é fundamental toda esta articulação com as instituições de acolhimento ao nível do conhecimento das crianças, e que nós temos experiência de muito boas práticas aqui dentro da Misericórdia, dentro dos equipamentos da Misericórdia e com instituições da cidade de Lisboa. Isto é uma prática que nós temos, mas esta prática pressupõe proximidade, não é? Naturalmente que há um benefício, que a criança colhe um benefício de haver proximidade entre a família que adota e a instituição de acolhimento onde a família vai adotar. Proximidade entre o serviço de adoção que conhece a família e o serviço de acolhimento que conhece a criança. Há um benefício nesta proximidade física, diria até. Em relação à família e aos candidatos, nós, para conhecermos bem os candidatos, nós temos que, enfim, fazer um estudo e um acompanhamento próximos, enfim, um estudo e uma avaliação criteriosos, sem dúvida, e ter uma relação próxima dos candidatos. A Misericórdia aproveitou de alguma forma a formação que recebeu na Universidade do Minho e criou, enfim, adaptou um modelo de avaliação de candidaturas, que é um modelo psicossocial. Portanto, não há entrevistas isoladas, há sempre dois técnicos que fazem entrevistas, há sempre dois técnicos que ouvem e que escutam aquilo que é dito, um poderá lançar as questões, outro estará mais atento às respostas. Tem procurado melhorar, as entrevistas e os instrumentos de avaliação no sentido de qualificar o próprio processo, e tem introduzido alguns instrumentos que são instrumentos que apelam à participação, digamos que é uma participação formativa dos candidatos no próprio processo de avaliação. De alguma forma, ao fazerem exercícios de role-playing, ao fazerem, por exemplo, autorregistos, ao devolverem determinadas questões nos processos de avaliação, de alguma forma há um certo pendor formativo que nos parece benéfico. Terminado o processo de avaliação dos candidatos e selecionados os candidatos, também desde o final de 2004, sensivelmente, e até hoje, a Misericórdia faz no ano subsequente, portanto, ações de formação parental para a adoção, em que num primeiro momento, enfim, trata das questões essenciais da especificidade da filiação adotiva. E antes mesmo disso apresenta, portanto, a criança institucionalizada. Na verdade, as crianças que estão institucionalizadas têm uma vivência institucional, não são iguais às outras crianças. E portanto, faz isso pedindo ajuda aos técnicos das instituições. Nós, na nossa formação, estão sempre educadores, pessoas que conhecem as crianças, o seu dia-a-dia, que vivem com elas e que sabem dizer, olha, a criança entrou assim, a relação que estabelece com a sua família natural, ou que a família natural estabelece com ela, é esta. A forma como a criança vive é esta, como os comportamentos que nos devolve decorrentes da sua história de vida são estes, e isto é bom. Isto é uma forma de aproximar, portanto, os candidatos da realidade das crianças. Enfim, nós não levamos os candidatos pelas instituições adentro a conhecerem as crianças ao vivo e a cores e a dizerem, olha, esta que acho este muito simpático, ou empatizo muito com aquele. Portanto, não, isso não acontece. Isso acontece, portanto, quando há um estabelecimento de um vínculo com uma criança, o vínculo adotivo normalmente é emerge do voluntariado, todos sabemos, e a experiência de Lisboa é que as crianças deficientes e com doenças crónicas infectocontagiosas são adotadas por voluntários, não é? Com ligações estabelecidas na sequência do voluntariado, mas de qualquer forma, estes procedimentos de proximidade, estes procedimentos de conhecimento são bons. Esta formação parental da adoção na fase de seleção tem um primeiro momento, que é um momento de contacto com o perfil da criança institucionalizada e com a especificidade da filiação adotiva, e tem um segundo momento de contacto com famílias que já adotaram. Ou seja, há aqui uma interação entre aqueles que estão à espera, aqueles que já adotaram, que são capazes de transmitir com alguma confiança, se calhar uma confiança superior à dos técnicos, não é? Porque viveram na primeira pessoa e contam as histórias na primeira pessoa e contam as histórias emocionados, não é? E falam dos receios e como é que os ultrapassaram e disponibilizam-se para ajudar. E, portanto, isto tem contribuído para a tal proximidade entre os técnicos e as famílias. Essa proximidade é muito importante. Quer dizer, nós temos que confiar nos candidatos, os candidatos têm que confiar em nós, temos que confiar nos técnicos das instituições, têm que confiar em nós e todos temos que confiar em todos para fazermos boas adoções. Estes procedimentos, estas práticas, esta formação parental foi recentemente, agora em 2007, 2008, foi introduzida também na fase de pré-adoção, com grande vantagem. O que fazemos é juntar candidatos que têm crianças dentro da mesma faixa etária, candidatos que têm crianças que fizeram adoções interraciais, por exemplo, e devolver-lhes uma série de questões, enfim, e juntá-los com famílias que já adotaram e devolver-lhes uma série de questões para que em conjunto sejam capazes de refletir e de perceber, enfim, que não há nada do outro mundo. Não há nada de outro mundo. Enfim, que o processo de integração de uma criança tem etapas, que essas etapas são para ser vividas, que é custoso, às vezes custa, é difícil, mas consegue-se. E depois, no fim, é gratificante, é sólido e não deixa dúvidas. E, portanto, isto no fundo, para dizer o quê? Para dizer, e não vou alargar mais, não estava aqui a tarde toda a falar, blá blá, porque a adoção é um tema que eu vivo diariamente, já há muitos anos, e gosto muito. Mas para dizer que nós, Serviço de Adoção da Misericórdia, e a Misericórdia tem uma imagem muito positiva da adoção e do caminho que a adoção tem feito ao longo destes anos todos. Sem dúvida nenhuma, inteiramente de acordo com o Dr. Edmundo Martinho quando diz que há uma evolução inequívoca a todos os níveis e ao nível da qualificação, sem dúvida. que esta intervenção última que o Estado se propõe na qualificação das instituições de acolhimento vai necessariamente trazer um salto qualitativo na qualidade das avaliações que são feitas, não tenho dúvida nenhuma sobre esse assunto, que são realidades de intervenção que levam muito tempo a mudar, são. Aliás, é evidente que se calhar levam menos tempo do que a mudar as famílias. Nós sabemos que a mudança nas famílias, a mudança nas comunidades, a intervenção nas famílias, essa sim, é extraordinariamente demorada, leva muito tempo e não tem garantias de sucesso absolutamente nenhumas. Quer dizer, e vemos isto até pela quantidade de crianças que estão institucionalizadas. Mas isto tudo para dizer que, se calhar, se todos nós pensarmos que somos cada um a seu modo capaz de eleger um conjunto de boas práticas de atuação e de articulação com todos aqueles com quem temos que trabalhar, somos capazes de diminuir os riscos na adoção e de aumentar o sucesso da adoção. Terminaria apenas a dizer que a experiência do Serviço de Adoção da Misericórdia, enfim, desde 2013, tivemos o cuidado de, temos um conjunto de práticas que estão absolutamente definidas desde essa altura e tivemos um cuidado de fazer um levantamento simultâneo do número de insucessos de adoção, do número de crianças integradas de 2003 até 2008, foram 322 crianças, e de aferir como é que foi a evolução do insucesso na adoção a par das alterações que fomos introduzindo nas nossas práticas e os resultados são extraordinariamente positivos, sendo que, na verdade, o número de insucessos é um número aceitável e mais a mais, enfim, e depois isto daria outras reflexões, parte das crianças que tiveram insucesso no período de pré-adoção voltaram a ser reintegradas com sucesso em segundas experiências de adoção. Isto, portanto, a nota que aqui deixo em nome da Misericórdia e do Serviço de Adoção e das pessoas que nele trabalham, é uma nota positiva de que o caminho, parece-me o caminho adequado e que com esta qualificação última, tanto das instituições de acolhimento como daquilo que será trazido pelo Plano Nacional de Formação Parental, necessariamente as coisas vão mudar positivamente. Agora, temos de ter todos esta noção muito clara que a adoção responde a um nicho de crianças, e não mais do que isso. Se fizermos boas adoções, é excelente. E depois podemos fazer bons apadrinhamentos, bons acolhimentos familiares, etc. Mas, quer dizer, mas a adoção não serve de maneira nenhuma para tudo. Muito obrigada.
Pela Sra. Lima, muito obrigado. De facto, ouvimos aqui a complementariedade das explicações que o Presidente do Instituto de Integração Social de Lisboa e Diretor do Serviço de Adoção da Santa Casa de Misericórdia nos trouxeram. Obviamente, trazendo aqui ao painel não só o enriquecimento, mas também a lembrança de que as questões que se põem podem ser diversas e as dúvidas que possamos agora, neste debate, pôr em relação às próprias contrariedades que às vezes a lei encerra nos comportamentos que a gente espera das entidades sociais a tratar do assunto. Por isso mesmo está aberto o debate, sendo que iremos começar e o debate obviamente será enriquecido com as vossas intervenções e não teria sentido estarmos aqui todos à volta do assunto sobre a adoção se o painel não fosse enriquecido pelo debate alargado, transparente e ativo, porque não? Da vossa parte. Por isso mesmo, vai falar agora o Sr. Jorge Soares, da Associação Missão Criança. Faz favor.
Bom, boa tarde. Eu sinto-me um bocadinho... Já me ouviram falar de manhã. Eu sou uma pessoa que já passei pelos passos todos. Já fui candidato à adoção. Já tenho um filho adotado. Sou pai biológico. Neste momento sou candidato à adoção de novo e, inclusivamente, estou a passar pela adoção internacional. Portanto, eu já passei todas as fases do que se falou aqui hoje. Há bocadinho eu estava a olhar ali para o painel e a primeira frase diz a criança e o direito à família. Eu acho que deveríamos fazer outro debate destes para falarmos da criança, que tem-se falado muito da adoção e é um tema muito importante, mas seria também importante falarmos das crianças. Eu apresentei-me aí como membro da Associação à Missão Criança, que é uma associação que acaba de nascer, que é formada por pais adotivos, por pessoas, principalmente pessoas ligadas à adoção, a maioria já somos pais adotivos, e cujo objetivo passa principalmente pela defesa das crianças, e pela defesa das crianças institucionalizadas. Das crianças, não se tem falado aqui, nós falamos aqui das crianças que vão para a adoção, das crianças que são adotadas, do sucesso da adoção, do insucesso da adoção, mas não se falou das 11 mil crianças. Não se falou de todas as outras crianças. Porque é que há 11 mil crianças e só há 1000 ou 2 mil que vão para a adoção? Quem se preocupa pelas outras crianças? Bom, entretanto, eu também queria falar um bocadinho sobre aquilo que se tem estado a falar aqui durante o dia. E eu confesso que estou admirado. Ou seja, a realidade que se tem falado aqui não é definitivamente a realidade que os candidatos, que as pessoas que estão nos processos de adoção, que as pessoas que já adotaram, que as pessoas que estão a passar pelos processos vêm lá fora. Talvez seja o facto de nós contactarmos mais com pessoas que não são de Lisboa, com pessoas que são dos outros distritos. Mas, realmente, a realidade que eu conheço, e eu escrevo num blog, e escrevo sobre adoção muitas vezes, e as pessoas escrevem, as pessoas questionam, as pessoas colocam perguntas, as pessoas colocam questões, e realmente tem muito pouco a ver com esta realidade. Ou seja, há bocadinho, logo de início de manhã, eu fiquei perplexo porque se falou do sucesso da adoção. Ou seja, nós contamos 800 adoções e dizemos que isso é um sucesso. Isso não é sucesso, insucesso nenhum. Ou seja, existem 800 adoções e são sucessos baseados nos números. Porque realmente as coisas, na realidade, continuam a funcionar mal. Em Lisboa podem funcionar muito bem, e eu dou todo o mérito a quem trabalha bem, mas a realidade é que se criam o resto dos distritos no país, na maior parte dos distritos as coisas não funcionam assim. E o facto de não existirem listas nacionais cria diferenças de distrito para distrito que são incríveis. Ou seja, uma pessoa de Castelo Branco, uma pessoa de Braga, uma pessoa de Porto Alegre, que são distritos onde não há crianças, normalmente vai ter que esperar muito mais tempo que uma pessoa em Lisboa. Ou seja, o facto de não haver uma lista nacional, o facto de cada distrito, de cada segurança social, trabalhar com os seus candidatos e com as suas crianças, cria assimetrias, cria diferenças de tempos de espera de um distrito para outro. Nós sabemos que em Faro as pessoas esperam muito pouco, porque há alguém em extensão que trabalha muito bem e que encaminha todas as crianças para a adoção. Em Lisboa pode-se trabalhar muito bem, porque realmente a Santa Casa tem uma maneira de trabalhar que faz com que as coisas funcionem. Mas essa não é a realidade de Setúbal. Eu estou há um ano, coloquei à espera de uma criança com limite de idade até aos 6 anos, sem distinção de raça, e a mim disseram que tinha 13 pessoas à minha frente, com uma criança até aos 6 anos.
Disseram agora em maio.
Há bocadinho o Dr. Edmundo Martins dizia que se tem tratado com a Segurança Social, que se tem feito com que a Segurança Social fale com os candidatos. O meu processo está aprovado desde janeiro, em fevereiro, no início de fevereiro, que recebemos a carta a dizer que éramos candidatos aprovados, e até hoje, se nós não tivéssemos ligado para a Segurança Social a perguntar o que é que estava a passar, ninguém nos tinha dito absolutamente nada. Isto não se passa só comigo. Isto passa-se com todas as outras pessoas que me contactam, com todas as outras pessoas que me escrevem, com todas as pessoas que me enviam mails, que se queixam de exatamente o mesmo que eu. Tudo isto, ou seja, nós, a percepção que eu como candidato e como pessoa que fala, que conhece muita gente que está no meio da adoção tem, é que realmente existem duas realidades. A realidade que temos estado a falar aqui e a realidade dos candidatos e das pessoas que estão do outro lado da barricada. Isto com respeito à adoção. Com respeito à defesa das crianças. Como eu disse, eu sou membro de uma associação que... Como é que nasceu esta associação? Nós, na parte da manhã, ouvimos a Mara falar. A Mara falou do caso dela, daquilo que aconteceu com ela. Havia uma criança que supostamente não tinha candidatos. Tínhamos um casal que estava disposto a receber essa criança e houve quem fizesse tudo e mais alguma coisa e tentasse impedir, pelos meios mais estranhos, com que essa disfunção não se desse. Nós, nessa altura, questionámos quantas crianças é que existirão neste país nas mesmas condições em que estava esta criança. Quantas crianças de 7, 8, 9 anos é que existirão nas instituições para as quais se diz que não há candidato, e nós já ouvimos falar das 550 crianças para as quais não há candidato, E ouvimos muitas vezes dizer que a culpa disto tudo é dos candidatos que só querem crianças brancas e até aos 3 anos, mas depois, quando aparecem candidatos que querem as outras crianças, a verdade, e isto não aconteceu só uma vez, porque já há mais casos destes, já me deparei com mais casos destes, é que a própria Segurança Social tenta impedir que a adoção se dê. No caso da Mara, a Segurança Social de Setúbal tentou impedir que a adoção se desse. Portanto, eu não sei o que é que está aqui a passar, mas parece que existe uma diferença de realidades entre aquilo que nós tivemos a ouvir aqui e aquilo que a mim me chega, que os candidatos à adoção deste país me contam, e das coisas que eu ouço no meio de um grupo de mail a que eu pertenço, em que há mais de 200 pessoas, mais de 200 candidatos e pais que participam e que todos os dias me apresentam casos destes e questões destas. Eu gostaria de saber realmente se isto é um sucesso, se realmente as coisas estão a correr assim tão bem e o que é que se está a fazer para fiscalizar, para ver o que é que se está a passar com os centros de acolhimento, se realmente as crianças são sinalizadas e saem de lá, se são entregues, se verifica se os pais não aparecem e se o centro de acolhimento sinaliza a criança e se a criança é sinalizada como estando abandonada, se se mantém as crianças indefinidamente por interesses vários no centro de acolhimento sem se dar saída, o que é que se está a fazer, o que é que se está a pensar fazer para fiscalizar os centros de acolhimento, para fiscalizar o funcionamento das equipas da Segurança Social, para fiscalizar, para fazer auditorias ao funcionamento da Segurança Social, para tudo isso. É uma dúvida que me ficou aqui. Está-se a fazer alguma coisa para as coisas melhorarem?
Bem, Sr. Jorge Soares, entendemos. Temos aqui mais 80 intervenções. Peço alguma brevidade, alguém estamos aqui para ouvir. Se formos ouvir as pessoas todas como queremos ouvir, é pelo menos meia hora mais que vamos ouvir as pessoas. Por isso mesmo, estamos aqui para ouvir, só tenho que chamar a atenção que temos aqui 8 pessoas. E temos que aproveitar o tempo que o Dr. Nuno Matinho nos dedicou em seu nome e em nome da própria instituição. E não gostaria que nós depois não tivéssemos a resposta do Dr. Nuno Matinho. Mas é que temos a senhora Dona Patrícia Macedo, um testemunho de um caso de adoção. Por favor.
Pronto, eu vou ser breve, mas porque eu já falei durante a manhã. Mas há uma coisa que eu acho que eu queria, porque o Dr. Edmundo Martinho não esteve cá de manhã e, portanto, eu apresentei o caso. E acho que seria muito importante a questão da auditoria e fiscalização das equipas da Segurança Social. Só por um caso, eu vou pôr o meu caso. Como é que é possível, dia 26 de novembro, eu ter entrado em contacto com a minha equipa e dizerem-me, olha, por causa do prazo dos 6 meses para fazer a nossa avaliação, e nos disseram, estamos muito atrasados, não fazemos a mínima ideia quando é que o vosso processo está pronto. Não lhe podemos dar uma data. Eu fiz participação, deste caso, para os serviços centrais, para a doutora Helena Simões, que era à altura responsável nessa altura. Não tive qualquer resposta, mas ela reencaminhou a minha queixa para os serviços de Setúbal. Porque a minha técnica, quando voltei a telefonar no fim de dezembro, estava furiosa comigo porque é que eu me tinha ido queixar aos serviços centrais. E depois, como é que é possível? Eu, no fim de janeiro, em princípios de fevereiro, recebo finalmente, com 1 mês e meio de atraso, o certificado, que tenho aqui as provas, com a data de saída do Serviço de Segurança Social, dia 28 de janeiro, e o certificado tem a data de 13 de novembro. Realmente, neste país, cumpre essas datas. Porque eu iniciei o meu processo dia 11 de junho, terminava os 6 meses a 11 de dezembro. Eu só recebo as coisas em fevereiro, mas a equipa põe a data de 13 de novembro. E a minha pergunta é, se fazem pequenos truques desses para comprovarem que cumprem os prazos, que outros truques é que farão? É por isso que eu digo que eu acho que é muito importante fazer essa fiscalização de como estão a funcionar. E não tome mais tempo para os outros oradores. Obrigada.
Obrigado. Senhora Dona Mara Batista, mãe adotiva.
Boa tarde. Eu ouvi aqui falar dos candidatos serem capazes de ultrapassar as barreiras que constituem o seu limite para a saída da instituição. Ora, essas barreiras passam pelo trabalho que a Santa Casa da Misericórdia está a fazer a nível nacional. importante. Eu acho o vosso trabalho muito bem feito, mas não adianta ser feito só na Santa Casa da Misericórdia. Casos específicos apresentados aos candidatos faz com que eles tomem outra dimensão sobre aquilo que restringiram e consigam alargar e crescer pessoalmente. Portanto, enquanto não houver contacto nenhum durante os anos de espera, os candidatos mantêm os 3 anos de idade, o branquinho, o saudável. Tem de haver trabalho das equipas de adoção junto dos candidatos sobre as crianças, sobre as 550 que ninguém quer. Abordem os candidatos, trabalhem com eles de forma a eles crescerem. É só essa a sugestão que eu deixo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Mara. E agora vamos ouvir então a doutora Dulce Rocha, do Instituto de Apoio à Criança.
Boa tarde. Eu vou limitar-me um pouco naquilo que vos queria dizer hoje. Eu gostei muito de ouvir o que ouvi da doutora Alexandra, porque vejo que são procedimentos que estão cada vez a melhorar mais, não é? Essa articulação que se está a fazer está a melhorar, e penso também que houve de facto um caminho, como terá dito o doutor Edmundo Martinho, que não tive o prazer de ouvir. Mas, de facto, penso que ainda existe um grande preconceito relativamente à adoção e que esse preconceito é que vai gerando obstáculos atrás de obstáculos e que vai fazendo com que nós tenhamos tantas crianças institucionalizadas e também tantos candidatos que não alargam os seus horizontes. Apesar de tudo, considero que será talvez difícil impor a uma família estéril uma criança adolescente. Se for uma família que já tem filhos, provavelmente conseguir-se-ão outros que se alargue mais o leque das possibilidades. Da minha prática nos tribunais de família e menores verificava isso, quer dizer, via adoções de crianças mais velhas por casais que já tinham filhos, mas geralmente aqueles que não tinham nenhum não conseguiam tirar aquela fantasia que criaram do seu bebé, de ter o bebé, como diria a doutora Maria Jane Vera Pinto, o bebé Nestlé. E o que eu me pergunto é, nós não conseguimos mudar completamente a realidade, quer dizer, esse desejo de ter um bebé é quase inato, não é? E, portanto, eu já me tenho perguntado porquê é que em Portugal não se faz um esforço para que haja mais adoção internacional. Nós temos, na nossa vizinha Espanha, quando houve aquele Congresso Internacional de Adoção na Gulbenkian, ouvimos o Sr. Palacios falar e eu fiquei encantada por saber que em 10 anos a Espanha tinha aberto as portas da adoção internacional e havia 50 mil crianças adotadas em Espanha nestes 10 anos. Nós temos também de conseguir que algumas das nossas famílias tenham o seu bebé. E há muitas crianças em África, na Europa de Leste, no Brasil, na Colômbia, por aí, há muitas crianças que precisam de um colo e que não estão em Portugal. E nós temos de saber ser solidários com esses países todos. E penso que a nossa legislação, de facto, e os nossos procedimentos burocráticos não facilitam a adoção dessas crianças estrangeiras e penso que isso tem de ser revisto e tenho muita esperança que o Dr. Edmundo Martinho está muito sério a olhar para mim, espero que não esteja a dizer, lá está ela outra vez, eu não estou a criticar, eu estou só a dizer que Talvez esse preconceito que ainda existe se manifeste também aí. Nós, à nossa dimensão, talvez não tivéssemos 50 mil estrangeiros adotados, mas podíamos ter 10 mil e temos 100 e tal. Isto é uma coisa que nos deve fazer pensar. Porque há muitos casais que não se conseguem conformar com o facto de não ter filhos. Eu não digo que eles tenham um direito, mas a criança é que tem o direito a uma família, repetimos isto muitas vezes, a criança é que tem direito à família e não é a família que tem direito à criança. Mas também privar uma família, um casal a quem a biologia não conseguiu ainda dar filhos, apesar dos esforços dos nossos embriologistas, e tenho uma família que faz tudo para isso, mas o que é certo é que nós também não teremos, talvez, digo eu, o direito de privar essas pessoas de ter um bebé ao colo. Por isso, queria chamar a atenção para esse facto que me parece ainda decorrente desse preconceito. Sim, eles querem é crianças loirinhas de olhos azuis. Não é? Ouvimos isso muitas vezes, uma crítica nos candidatos à adoção. Eles já lhes basta o facto de não conseguirem gerar. Não é? E têm aquela angústia durante anos, às vezes durante mais de 10 anos. Porque não os deixarem buscar crianças? Bem, esse era um aspecto. Agora, outra questão. De facto, eu acho que chegámos a uma altura em que talvez tenha de haver a dita fiscalização nas equipas. Nós somos humanos, todos. Temos as nossas preferências, as nossas simpatias. Eu posso simpatizar mais com aquela pessoa e antipatizar com a outra. Mas se isso se verifica a nível da equipa técnica, pode haver ali realmente um problema que pode gerar aquela questão da queixa. Às vezes chegam ao Instituto de Apoio à Criança queixas desse tipo. A equipa não gostou de mim, a equipa não gostou de nós, que criou dificuldades. Nós temos um casamento sólido, um casamento... gostamos muito um do outro e já lá vão 13 anos ou 14. E a equipa não gostou e agora nós criamos até uma fratria e agora dizem... Quer dizer, há de facto, por vezes... histórias tão convictamente contadas que nos fazem pensar, será que as pessoas têm alguma razão? Será que há alguma razão nisto? Talvez as equipas, não naquela fiscalização de que se falava antigamente, autoritária e tal, mas numa cooperação, numa parceria, no empowerment, no envolvimento, não é? Nas formas novas que nós agora encontramos de fazer articulação. Penso que talvez fosse bom haver algum acompanhamento das equipas por parte dos serviços centrais, sem a desconfiança permanente sobre os candidatos, no sentido de que aqueles candidatos eles só querem... loirinhos, de olhos azuis e bebés. Portanto, não, eu acho que isso é injusto, porque a minha experiência profissional é oposta. Eu tive casos em que havia casais que adotaram fratrias, casos em que casais adotaram crianças negras, casos em que casais adotaram, estou-me a lembrar de uma criança com paralisia cerebral, que foi, aliás, a equipa de adoções da Misericórdia, que provocou essa adoção, porque o casal estava inscrito há muito tempo, já entretanto já tinha filhos gerados por si próprios, filhos biológicos, e continuavam sem resposta da Misericórdia, deslocaram-se lá, era um casal jovem, e diziam, nós temos crianças mais velhas, mas nós não há problema, até aos 4 anos pode ser, nós 4 anos só temos uma criança com paralisia cerebral, e a criança, houve ali, sei que tem, não sei se a doutora Alessandra sabe do caso, neste momento já tem 13 anos, e outro dia o pai telefonou-me, sei, extraordinário, e disse que, vamos chamar-lhe Pedro, o Pedro está muito feliz e faz feliz faz felizes todas as pessoas que estão ao pé dele. E eu fiquei reconfortada porque é mais um caso de sucesso. Portanto, eu tive casos emocionantes, casos que me fazem concluir que os nossos candidatos não são tão egoístas assim, que são pessoas como as outras e que querem dar amor e têm muito amor para dar. Agora, claro que temos de conseguir entregar a criança certa ao casal certo, obviamente, mas não vejo mal em que casais jovens que não consigam gerar filhos queiram um bebê. Não vejo. E aquela senhora que esteve cá, holandesa, que nos fez no tal congresso da Gulbenkian, a adoção na Holanda, aquele estudo que ela fez ao longo de 20 anos, eram de crianças com um ano de idade. Portanto, eles não são crianças, portanto, a adoção em vários países só é permitida até aos 6. É preciso que se note, cá até aos 15. Portanto, adotam crianças mais novas, não originárias do seu país. Ainda hoje estive a almoçar ao lado de um holandês que me confirmou isso na Associação para a Dignidade. Portanto, o que sucede é que nós nos vamos desenvolvendo, vamos criando condições para que a parentalidade seja também responsável, para que os pais só tenham os filhos que planeiam e que desejam e tal, e isso faz parte do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento civilizacional. Portanto, é natural que cada vez tenhamos menos crianças para adotar, nacionais. Mas, volto à minha questão inicial, por que não abrir as portas a que outros meninos de outras cores entrem em Portugal? Muito obrigada.
Obrigado. Mas, de facto, quer dizer, nós vamos justificando aqui um pouco as contrariedades na forma de gerir com boa fé, confiança e autoconfiança os processos de adoção. Vou verificando pelo menos isso. E então vamos ouvir a senhora deputada Júlia Caré, com certeza.
Obrigada, senhor.
A sua experiência. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Visto a capa de porta-voz de uma família adotante que por razões particulares não pode estar presente, mas que nos fez chegar o seu caso concreto de adoção, que nós achamos que vale a pena partilhar convosco e que eu passo a ler. O caso que passo a expor é o de um casal que pré-adotou uma criança com 7 anos, tendo sido dada a confiança jurídica pela Segurança Social com vista à adoção plena. Um dos elementos do casal trabalha num instituto público em regime de contrato individual de trabalho sem termo e o outro é empregado bancário em regime de contrato individual de trabalho, também sem termo, sendo que ambas as entidades empregadoras assinaram o acordo coletivo de trabalho vertical dos empregados bancários. Ao requerer o gozo da licença por adoção, a entidade empregadora da mãe adotiva alegou que, de acordo com a lei, artigo 50º, número 1, a linha C do Código de Trabalho, ela tinha direito aos 100 dias, mas sem remuneração, o que, na prática, impossibilita muitas pessoas, incluindo a requerente, do gozo da mesma. O acordo coletivo de trabalho dos empregados bancários, que ambas as entidades empregadoras subscreveram, na cláusula 145, refere que o candidato adotante tem direito a 60 dias consecutivos de licença para acompanhamento do menor, o que contraria a lei. No entanto, ambas as entidades, e bem, aplicam o artigo 38º do Código de Trabalho, Lei nº 99, 2003, 27 de agosto, por considerarem que esta matéria constitui lei imperativa que não pode ser afastada por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. A Associação Portuguesa de Bancos entende também que é válida a licença de 100 dias, que se encontra assegurada no âmbito do regime da proteção da maternidade e paternidade. Contudo, as entidades empregadoras não têm, segundo a mesma associação, a obrigação de pagamento de remuneração, ficando assim ao critério de cada instituição. Assim, o casal em referência não tem nenhum regime de proteção social que os proteja nesta situação. Um dos rendimentos do casal não desconta para a Segurança Social, mas sim para a Caixa Geral de Aposentações. E o outro desconta para a Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários, sendo que ambas não preveem o pagamento da licença por adoção. O casal tentou depois saber dos seus direitos junto da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT, e do seu sindicato dos Empregados Bancários do Sul e Ilhas. Por parte da CIT, foram aconselhados a falar com o seu sindicato e invocar junto da entidade empregadora o princípio da igualdade na administração pública, independentemente do vínculo laboral com direito à retribuição. No entanto, disseram que haveria poucas hipóteses de poder ter direito à remuneração, ficando a entidade empregadora apenas moralmente obrigada ao seu pagamento. Por sua vez, a resposta do sindicato foi a de colocarem o problema à CIT, dado que, no entender deles, o caso era confuso, porque trabalhavam para um instituto público, não descontava para a segurança social e a criança tinha mais de 3 anos, situação que o acordo coletivo de trabalho não prevê. O mais aberrante desta situação é que, no referido instituto público em causa, há funcionários que descontam para a segurança social e, nesse caso, para esses, a licença é remunerada. Face a estas respostas, restava a alternativa de contratar um advogado para clarificar esta situação. Só que, convictos da lentidão da justiça e de que não teriam qualquer resposta por parte do tribunal dentro do prazo da licença, 100 dias contínuos desde a atribuição da confiança jurídica, além dos honorários que teriam de pagar da provável resposta negativa por parte do tribunal às suas pretensões e também de possíveis retaliações por parte da entidade empregadora, o casal acabou por desistir dessa intenção. Entende este casal que é urgente atuar na existência de um regime único de proteção social para os casos de adoção, com direito ao pagamento integral da remuneração, de forma a proteger os adotantes para a salvaguarda dos interesses da criança adotada. Em sua opinião, a adoção deve ter os mesmos direitos, independentemente do vínculo laboral e da proteção social a que o trabalhador está sujeito. Como últimas notas, o casal denuncia a falta de confidencialidade da situação de adoção que, mesmo que os pais adotivos queiram manter, acaba sempre por ser quebrada, porque nos diversos serviços a que têm de recorrer, escola, sistemas de proteção à doença, entre outros, é-lhes sempre exigida uma cópia do processo de adoção para conseguirem legalizar a situação do seu filho. Denuncia também a burocracia que é necessário vencer para que uma criança adotada tenha acesso à proteção na doença, não havendo uma equivalência à proteção imediata que é concedida aos filhos biológicos, porque para uma criança adotada ser inscrita num sistema de proteção à doença é necessário fazer prova de que a instituição de acolhimento de onde a criança saiu já informou os serviços da sua pré-adoção. É só.
Caso deputada. E agora, a senhora Dona Maria Eugénia Pinto.
Boa tarde. Aquilo que eu iria dizer já foi mais ou menos dito pela senhora, peço desculpa, não sei o nome, do Instituto de Apoio à Criança. Exatamente, iria falar um bocadinho das portas que continuam muito, muito fechadas no nosso país à adoção internacional. Isto porque, também, continuam no nosso país a ignorar-se o direito das crianças pequenas, bebés, muitas vezes que são abandonadas. Eu tenho uma amiga que é voluntária numa instituição que se chama Banco do Bebê, que trabalha na maternidade Alfredo da Costa, e eu fico horrorizada com as histórias que ela me conta de crianças que são abandonadas e que vão à procura da mãe biológica. Não sei exatamente para quê, com certeza para entregar a criança. Agora, o que é que irá acontecer a essa criança que foi abandonada pela mãe biológica na maternidade e que vão à procura dela? Enfim, quando se calhar há uma quantidade de pessoas a quererem adotar um bebê. Para além disso, e também referindo o que diz ali, a criança e o seu direito à família, eu sou mãe adotiva, sou mãe biológica e mãe adotiva, por opção, porque quis, porque queria, e a minha filha teve um ano em que ninguém cuidou dela, rigorosamente ninguém. A minha filha tem sequelas graves de um ano de abandono, que eu não consigo entender como é que é possível isso acontecer neste país. A minha filha foi retirada à nascença porque é o quarto filho de uma mãe alcoólica de 20 anos, ficou no hospital até 4 meses à espera de uma instituição. Na instituição foi pura e simplesmente ignorada, porque veio para a minha casa, já tinha feito um ano, pesava 5 quilos, não se mexia, nada, portanto, com um atraso imenso no desenvolvimento, porque ninguém cuidou dela, ninguém quis saber dela. Pronto, em 6 meses recuperou uma parte em termos físicos, mas se calhar tem algumas sequelas psicológicas graves, não é? De um ano de abandono, de um ano que teria que ser muito trabalhado, não é? O primeiro ano de vida, e toda a gente que aqui está sabe, é extremamente importante no desenvolvimento da criança, e ninguém cuida dela, ninguém quer saber dela. Portanto, onde é que está o superior interesse da criança no nosso país, em que se vai à procura de mães biológicas que abandonaram crianças, e essas mesmas crianças são abandonadas primeiro pela mãe e depois por toda a gente, não é? Por isso, acredito que haja algumas coisas que estejam a melhorar, e ainda bem que sim. Agora, também acredito que há muita coisa por fazer. E acho que era muito importante começar a cuidar ou estabelecer prioridades com o que é mais importante fazer. Era só isso.
A dona Lídia Renata Terra, do Tribunal de Família e nós de Lisboa.
Sou eu. Muito boa tarde, eu sou juíza no Tribunal de Família e nós de Lisboa. E, antes de mais, queria lamentar o facto de não poder estar presente da parte da manhã. E, portanto, corro o risco de repetir alguma coisa que já tenha sido dita ou de incorrer em alguma fácil incorreção. No entanto, não pretendia intervir, aliás, foi-me perguntado se queria intervir e disse que não, mas não resisti, depois de ouvir as intervenções do Dr. Edmundo Martinho e da Sra. Doutora Alexandra Lima, a fazer 2 ou 3 reparos, porque me parecem, de facto, importantes. Queria só esclarecer relativamente àquilo que foi dito pela última interveniente, que, de facto, é fundamental procurar as mães que deixam os filhos na maternidade, porque a figura do abandono é uma figura jurídica, e para sabermos se existe abandono, temos que as procurar e, se calhar, pedir que façam um grande bem aos seus filhos, que é prestar o consentimento prévio para a adoção. E se as encontrarmos, e às vezes encontram-se, e elas prestarem o consentimento, avançamos muito neste processo. E, portanto, isso tem sempre que se fazer, até mais que não seja para concluirmos que não as conseguimos encontrar e que não há qualquer interesse por parte desta família em ficar com a criança. Pronto. Mas, relativamente às intervenções, queria apenas dizer que... Quando a Sra. Doutora Alexandra Lima fala na necessidade de haver uma grande confiança entre todos os intervenientes neste processo, eu não posso estar mais de acordo. Agora, acho é que essa confiança, pelo menos do ponto de vista do Tribunal, tem obviamente que se expressar em factos. E fiquei um pouco admirada ao ouvir a sua intervenção, ao dizer que o Tribunal às vezes, parece que manifesta alguma desconfiança, ou os intervenientes manifestam alguma desconfiança. De facto, eu penso que, sob pena de isto, este processo deixar de funcionar como deve funcionar, e está, de facto, a funcionar, eu acho que não podemos perspectivar isto do ponto de vista da confiança. Eu lembro-me que, há 2 semanas atrás, num processo de adoção, eu entendi que não estava suficientemente esclarecida quanto ao facto de 2 crianças terem sido muito rapidamente, e atenta à sua idade e às suas características, encaminhadas para um determinado casal. E pedi esclarecimentos. E os esclarecimentos que me foram fornecidos, entendi que foram perfeitamente claros e suficientes. E, portanto, o Tribunal ficou esclarecido. Foi admirada por ver que no ofício em que me foram prestados os esclarecimentos, vinha também expressada insatisfação por parte da Santa Casa, porque parecia que o Tribunal estava a assumir uma atitude de desconfiança perante os técnicos e perante a Santa Casa. Não é de todo essa a postura do Tribunal e penso que seria conveniente, de facto, que se entendesse estes pedidos de esclarecimento, ou seja, o que for dentro do processamento normal de um processo de adoção, como, obviamente, a necessidade do Tribunal dispor de mais factos ou de não se entender suficientemente esclarecido quanto àquela situação em concreto. Também fiquei um pouco admirada quando referiu que não há diálogo neste sentido, nomeadamente por parte dos técnicos saberem de que forma é que hão de elaborar os relatórios e quais os factos relevantes, quais as fontes, quais as motivações. Isto porque, segundo sei, e em algumas delas eu participei, não diretamente com a senhora doutora, mas têm sido feitos alguns encontros, algumas reuniões, no sentido de esclarecer, e em outras situações, no sentido de esclarecer o que é importante que os relatórios contenham ao longo de todo o processo, seja ele de promoção e proteção, seja um processo de confiança judicial. Aliás, a Santa Casa, há pouco tempo, enviou ao Tribunal de Menores e Família de Lisboa um questionário, que é certo que, infelizmente, não foi respondido por todos os magistrados, foi, aliás, por poucos magistrados do Tribunal, em que, precisamente, colocava essas questões e portanto, dentro do possível, terão sido esclarecidos. Esqueci-me de dizer que estou também na situação de família adotante, tenho uma criança adotada, o processo de adoção correu aqui em Lisboa, portanto, da responsabilidade da Santa Casa. Não pusemos, enquanto casal, qualquer limitação, pusemos quanto à idade, não pusemos qualquer limitação quanto à raça e etnia, a minha filha é de raça negra, mas o processo de adoção demorou também cerca de um ano e meio. É certo que, pelo meio, teve a vinda de um filho biológico e, portanto, isto trouxe alterações. Não me queixo, não é relativamente ao prazo que eu quero, o que eu quero referir. O que eu quero referir é a escassez de contactos, e aí parece muito importante aquele ponto que o Sr. Dr. Edmundo Martinho referiu, a escassez de contactos que houve e que o Sr. Também referiu, naquele período em que o casal, que já foi aprovado como casal candidato à adoção, está no limbo sem saber exatamente o que é que se está a passar. Se há criança, se não há criança, se esqueceram de mim, se não se esqueceram. Portanto, manter estes contactos regulares parece muito importante para que depois não haja este tipo de dúvidas que se calhar até podem ser facilmente esclarecidas. Outra coisa que também me parece importante e que foi dito pela senhora doutora, mas que no meu caso, por exemplo, não existiu, é o contacto após a adoção. Após a adoção, a minha filha deu entrada na nossa família a 14 de maio, deu entrada, não é uma expressão feliz, veio para junto de nós a 14 de março de 2008, estamos a 23 de junho de 2009 e não houve um único contacto. Portanto, enfim, do meu ponto de vista, da nossa dinâmica familiar, ele não era necessário. Agora, do ponto de vista dos serviços para aferir, de facto, do sucesso destes encaminhamentos para a adoção, penso que isso é importante. Portanto, não só os contactos antes da adoção, como depois da adoção. Eu queria, portanto, também chamar a atenção para esse facto. Outra coisa que me parece muito importante, também foi dito por aquela senhora que eu não me lembro o nome, é muito importante trabalhar as famílias no sentido de admitirem, porque há famílias que trabalhadas conseguem alargar o seu leque de opções. As pessoas, ao princípio, por razões várias, candidatam-se a bebês, mas se forem trabalhadas e se perceberem o que é que está em causa, até conseguem alargar o seu leque de opções. E isso é muito importante. Esse trabalho, penso que também pode ser melhorado e ser feito com muito mais sucesso, pelo menos tentado. Penso que por aí temos algum caminho a percorrer. Todos nós, naturalmente, quando falo aqui, falo a nível de todos os intervenientes. Não posso estar mais em discordância com a doutora Dulce Rocha,
porque me parece, de facto, que a motivação para a adoção não é, será, em alguns casos, o facto dos casais não poderem ter filhos, mas em muitos casos é, de facto, uma outra motivação e, portanto, os casais querem adotar porque querem ajudar crianças, porque querem, enfim, ter mais filhos, por razões várias, mas não será pelo facto, alguns será, naturalmente, pelo facto de serem estéreis. E também não me parece que, quando se refere, como foi referido aqui, que os candidatos à adoção querem crianças até aos 3 anos louros e de olhos azuis, se esteja a dizer que não o devem fazer. O que é certo é que é a realidade, e a realidade não a podemos escamotear. Por isso lá está a importância deste trabalho de campo no sentido de alargar esta possibilidade dos candidatos, enfim, abrirem o seu leque de opções e, portanto, manifestarem uma vontade de adotarem crianças com outras características. E eu penso que é por aí que temos que entrar. Isso é muito importante. Não queria acabar sem dizer que me parece profundamente injusto dizer que o trabalho da Santa Casa é melhor do que o trabalho do Instituto de Segurança Social. Nós estamos, obviamente, a comparar qualidades, competências, toda a gente é extremamente empenhada, mas não me parece de todo, parece-me que o Instituto de Segurança Social, de há uns anos a esta parte, tem vindo a fazer um trabalho notável no melhoramento de situações que de facto eram muito graves e lacunas muito graves na Segurança Social e que merece, neste momento, pelo menos que seja reconhecido que foram feitas grandes melhorias a nível da sua intervenção. Naturalmente que a sua intervenção é a nível nacional, naturalmente que a Santa Casa tem muito mais meios, não quero com isto dizer que o trabalho da Santa Casa não é válido, não é bom, não é de grande qualidade. É verdade que é de grande qualidade, parece-me é profundamente injusto fazer uma comparação e chegar à conclusão que o trabalho da Segurança Social é muito mais fraco. Muito obrigada.
Muito bem, e agora a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a Senhora Teresa Santos. Espírito Santo, desculpe. Senhora Teresa Espírito Santo.
Estou aqui deste lado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Falar assim para o fim é uma vantagem, porque já muita coisa foi dita e eu também não sei muito bem o que dizer no meio de tanta coisa para dizer. Primeiro que tudo, parabéns a quem desenvolveu esta iniciativa e se convidaram as comissões de proteção é porque acharam que alguma coisa poderíamos... enfim, em algum lado poderíamos colaborar com alguma melhoria de procedimentos. Depois, dizer que já estou na Comissão de Proteção há mais de metade do tempo que a lei prevê, os tais 6 anos que aqui se falou de manhã, portanto já me permite fazer alguma avaliação. A avaliação vale o que vale, mas alguma avaliação. E, sem dúvida nenhuma, reforço as palavras da Sra. Juiz, o caminho, o sítio onde estamos hoje é de longe muito diferente daquele onde estávamos, no meu caso, quando comecei a trabalhar diretamente com estas situações há 4 anos. Não tenho dúvida nenhuma nisso. E isto é um reconhecimento que temos todos que fazer, quem está no terreno. Quem está aqui, não sei se tem bem consciência disso. Depois, estamos aqui exatamente porque queremos melhorar, senão estávamos todos, eu, a fazer montes de coisas que devia fazer, não estou a fazer, e outros a fazer outras coisas. Portanto, se estamos aqui na Assembleia da República e é aqui que se fazem as leis do país, tenho de partilhar convosco uma angústia, é que tenho consciência, a consciência vale o que vale, não sei se é melhor, mas tenho consciência que os procedimentos sobre adoção ao longo do nosso país são muito diferentes. Aquilo que se passa no Norte não é igual ao Sul, ao Centro, ao Oeste, ao Oeste, etc. Há aqui profundas assimetrias que eu julgo que quem de direito tem consciência disso, se calhar ainda não conseguiu, foi a melhor forma, o melhor jeito de melhorar estas assimetrias. Depois, porque as comissões não podem, de facto, aplicar a lei 35, a linha G, se não estou a baralhá-la, mas acho que não. Ali a senhora juiz riu-se, é porque fiz bem. Portanto, não podem aplicar, mas tem um procedimento importante, é que até o processo ir para tribunal com indicação para a adoção, quando se trabalha bem, o bem é sempre relativo, o mal também, o sim também, o não também, mas pronto, é assim que estamos. E quando se trabalha com esta matéria, pior ainda, se for um procedimento rápido, é uma coisa, se for um procedimento lento, é outra. Eu deito-me quase todos os dias com o peso de consciência que uma criança de 2 anos, que entretanto chega à conclusão que já tem 4 ou que já tem 6, e etc, 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 e depois entrávamos naquilo que já toda a gente falou. Sr. Presidente Edmundo Martinho, lance-lhe este repto contra mim própria, que é a supervisão e a avaliação do trabalho das comissões, e é das comissões que eu falo, é fundamental. A formação é importante, mas nós, de facto, no nosso país, não temos a cultura da avaliação. Fazemos, fazemos, muda-se os governos, muda-se as pessoas e ninguém avaliou as coisas boas ou más que se fizeram. E perde-se, eu já tenho os cabelos brancos, portanto, já vi perder tanta coisa boa que ficou, entretanto, enfiado na gaveta ao lado, que tenho imenso medo de ainda estar para ver, nos muitos anos que ainda me resta, muita coisa boa que vai ficar na gaveta ao lado. Portanto, o reforço da supervisão e da avaliação do trabalho das comissões, deve ser a pior delas, mas pronto, é importantíssimo. Depois não sei a percentagem de casos de adoção que passam pelas comissões. Se calhar até é grande, se calhar até é pequeno, não sei. Uns vão diretamente, no caso dos abandonos dos hospitais, muitas vezes diretamente para os tribunais, outros passam pela comissão. Temos, de facto, de procurar os pais. Meus queridos colegas aqui deste dia de trabalho, a lei de promoção e proteção é a lei que temos e, portanto, os pais existem e ainda bem que o legislador, a minha modesta opinião, que não percebo nada de leis, mas percebo um bocadinho de bom senso, ainda bem que o legislador pensou que os pais tinham que ser envolvidos nisto. É que senão não temos pais e desvirtuamos completamente o sistema. Por outro lado, não queria deixar passar aqui uma coisa que me assusta verdadeiramente. Falou-se aqui de manhã de instituições das quais não sai nenhuma criança para a adoção. Mas eu quero reforçar o que já aqui foi dito, de instituições das quais, ou para as quais, se enviam crianças, porque se sabe que delas as crianças saem rapidamente para a adoção. Não estou a dizer nada que admire ninguém. Isto é lá na Caprina, na minha aldeia. Portanto, de facto, isto tem de ser verificado. Porque entramos outra vez naquela história da assimetria do país. Eu digo sinceramente, eu tenho uns amigos, etc., que foram diretamente buscar uma criança para a adoção, estiveram nas listas, não conseguiram, foram diretamente a um determinado sítio buscar a criança, que foi um instantinho, e já lá estão a caminho de buscar outra. Eu, quando vejo isto, fico, enquanto defensora da causa pública, porque senão não estava aqui, fico verdadeiramente preocupada. Pronto, não me tiro ao sono, mas fico preocupada. Quanto à história do preconceito, bom, isso é uma questão que eu também diria algumas coisas, mas poupo-vos, mas de facto ele existe. Mas aí é uma questão de mudança de mentalidades, a comunicação social pode fazer muito, e todos nós podemos fazer muito, mas o preconceito existe. Mas já não é o que era. Também estamos a melhorar. E muito obrigada.
Obrigado. E agora, da Fundação Bissaia Barreto, a Sra. Dona Fátima Mota.
Muito obrigada. Eu prometo ser telegráfica, mas não queria perder esta oportunidade e, sobretudo, agradecer, em especial, à Sra. Rosário Carneiro, que, periodicamente, nos dá a oportunidade de uma oportunidade como esta, de estar neste espaço. Eu gostaria, como disse muito telegraficamente, apenas fazer minhas as palavras do Sr. Edmundo Martinho. Dizer que estamos hoje muito melhor do que estávamos, seguramente, não posso estar mais de acordo, e também confirmar que, na minha opinião, também estamos longe de estar como todos desejamos estar. Deixava só aqui 5 propostas para a nova legislatura, visto que esta está a terminar. 5 sugestões, a primeira das quais era acabarmos de todo com as grandes instituições de crianças e lutarmos contra a possibilidade, que é uma realidade ainda hoje, de crianças terem como projeto de vida a institucionalização. Crianças que passam a maior parte da sua vida, até serem até aos 18 anos, nas instituições. Depois, transformar a realidade dos técnicos da Segurança Social, a quem é pedido que sejam especialistas de tudo e de todos. São especialistas da violência doméstica, são especialistas do rendimento mínimo, são especialistas da deficiência, têm que ser especialistas de tudo. Conheço muitos colegas com quem trabalho todos os dias, por quem nutro um enorme respeito, mas, de facto, considero que não é possível fazer-se bem quando se tem que ser especialista de tudo e quando individualmente se tem que acompanhar, por exemplo, 120 famílias. Obviamente que não é possível. Enfrentemos esta realidade. Por outro lado, em relação aos magistrados, desejo muito, sonho com isto há muito tempo, que eles estejam mais próximos das crianças, que, porque de facto decidir em cima de papéis, digamos que eu penso que se conhecer as crianças, seguramente que se fará, eu penso que se fará melhor. Depois, repensar esta questão que já foi referida hoje, do facto de os técnicos das CPCJs, ao fim de 6 anos, quando eles já adquiriram uma grande experiência, maturidade, sabedoria, têm que se ir embora. Estamos, de facto, a deitar fora aquilo que temos de melhor, que é a sua experiência e o seu saber. Por último, penso que é fundamental dar-se passos evidentes no sentido da avaliação de nós todos, das instituições com competência em matéria de infância e juventude, que eu aqui estou a representar, uma dessas instituições, também das comissões de proteção e também dos tribunais. É preciso que haja alguém que nos avalie e haja alguém que acompanhe e garanta a qualidade das nossas intervenções. Muito obrigada.
Muito obrigado. As questões estão postas pelo auditório. E agora, então, só para terminar, e de uma forma muito sintética, já que temos a presença do Dr. Edmundo Martinho e do Dr. Alexandre Lima, vamos, então, de uma forma sintética, ouvir algumas respostas em relação à genérica das questões que aqui se nos puseram. Dr. Edmundo Martinho.
Muito obrigado. Eu vou, de facto, tentar ser muito breve, embora, enfim, o conjunto de questões colocadas desse aqui pano para mangas, mas não é essa de todo, nem a oportunidade, nem a razão de ser deste encontro. E eu, depois deste conjunto de intervenções, destas 9 intervenções que aqui houve, eu ainda estou mais grato pelo convite que me fizeram para estar aqui e pela decisão de terem organizado, da Comissão ter organizado este debate. E eu começava por dizer uma coisa que eventualmente não terei deixado de estar no início. Eu não falei em nenhum momento de sucesso. É uma palavra que, aliás, eu em matéria social gosto muito pouco de usar. Porque estamos sempre a falar de realidades em que o sucesso é muito dificilmente mensurável. Aquilo que eu disse, e insisto, repito e repeti-lo-ei em todo lado, é que temos melhorado muito do nosso modelo e da nossa forma de trabalhar. Isso, repito, e documento da forma que entenderem e que acharem adequado. Agora, de sucesso não falei, porque nestas questões de sucesso, é uma criança conseguir encontrar uma família que a acompanhe, que a desenvolva, que a ajude a tornar-se um cidadão adulto, completo e participante na vida da sua comunidade. Isso é que é sucesso. Quanto ao nosso trabalho, aquilo que, enfim, aquilo que está sobretudo em causa, e não, obviamente, sem discutir aqui aquilo que são aspectos de natureza particular e de casos concretos, eu diria, o que nós estamos a fazer, se eu estou a perguntar há pouco o que é que se está a fazer para as coisas melhorarem, acho que foi uma tónica repetida em relação à fiscalização e à auditorias à segurança social. Aquilo que eu posso dizer-vos é o quê? E de alguma forma cola, pega um bocadinho com a questão dos procedimentos serem muito diferentes ao longo do país, como dizia ali a doutora, ter essa sensação de que estamos a trabalhar com procedimentos distintos ao longo do país. Aquilo que temos procurado fazer, e eu também desse ponto de vista sou testemunha, enfim, participante de que as coisas têm vindo a melhorar, é o quê? É promover muita formação aos nossos técnicos, exatamente para cautelar não só os riscos de que se falava, de que nós estamos perante processos que têm que exigir, provavelmente mais do que outros, um contacto permanente entre quem quer adotar e os técnicos que têm essa responsabilidade ao nível dos serviços. Isso parece-me absolutamente indispensável. E essa regularidade dos contactos é naturalmente muito medida, ou deverá ser sempre muito definida, de acordo com cada circunstância em particular. Agora, o que não tenho dúvida nenhuma é que esse é um caminho que temos que aprofundar, temos vindo a melhorar e que temos que aprofundar. A questão dos truques de que falava a doutora Patrícia Macedo, enfim, obviamente não me vou pronunciar sobre isso porque não conheço sequer o caso em concreto. Não, mas eu não estou a pôr em dúvida aquilo que disse, só estou a dizer que não me pronuncio porque não o conheço. Obviamente que acho, se isso aconteceu, é grave, portanto não estou a esconder-me atrás de uma espécie de justificação. Agora, tenho a certeza de uma coisa, isto é, que eu não sei que profissão tem a senhora, mas tenho a certeza de uma coisa. Nesta profissão e nestas pessoas que trabalham nestas áreas, se há coisa que tem vindo a acentuar-se, é a dedicação destas pessoas ao trabalho que fazem. Muitas vezes com escassez de meios, eventualmente, muitas vezes com escassez de orientações, admito que até possa ocorrer. Agora, há uma coisa que estas pessoas não fazem, é truques para esconder o que quer que seja e muito menos truques para mascarar o que quer que seja. Eu comecei por lhe dizer, e para vos dizer no início, que uma das preocupações que temos tido é conhecer cada vez melhor esta realidade. Para quê? Para podermos corrigir aquilo que está errado. Porque não temos a consciência, ou pelo contrário, temos a consciência plena de que há coisas que estão erradas. Mas não temos nenhuma forma de evitar comportamentos inadequados e comportamentos incorretos de um técnico ou de alguém que o possa fazer. Como nenhuma profissão tem condições para o dizer. E, portanto, aquilo que lhe peço é que não faça uma generalização desse tipo, porque acho que, além de ser injusta, é abusiva. A generalização que faz sobre os truques para mudar e para esconder ou para mascarar a realidade. Não fazemos isso e penso que, enfim, o trabalho que está à vista e, aliás, este tipo de encontros é fundamental para produzir esse escrutínio. Nós só ganhamos com a crítica. Nós só ganhamos com a visibilidade daquilo que vamos fazendo, tornando visível aquilo que está mal, tornando visível aquilo que está bem para podermos corrigir ou para podermos aprofundar. E, portanto, essa tem sido a postura que temos tido neste trabalho, com os erros que, enfim, que são possíveis e penso que não chega sobre este assunto, na minha opinião, que me diz respeito. Sobre a questão da adoção internacional, eu só gostava aqui, e só me permite pegar neste ponto que a Dra. Dulce Rocha falou, porque, penso de alguma forma, às vezes se entende que a adoção internacional pode ser uma forma de resolver, como dizia a doutora Dulce, aquilo que é a vontade de algumas famílias, casais, pessoas sozinhas, terem filhos. A questão da adoção internacional coloca-se também do lado inverso, isto é, essas 50 mil crianças que a Espanha adotou em 10 anos, se calhar dessas são 35 mil eram da Guatemala, ou seja, a Guatemala perdeu 35 mil cidadãos a benefício de outro país. E aquilo que está a acontecer hoje, em todo o mundo, é o reforço dos mecanismos de proteção de cada país, e é isso que nós devemos, na minha perspectiva, é isso que nós devemos lutar. É que os países reforcem os mecanismos de que dispõem para proteger as suas crianças. E o que está a acontecer hoje, doutora Dulce, é que na maior parte dos países estão a proibir a saída de crianças para a adoção internacional, a não ser que não haja ninguém no seu território, dentro dos cidadãos nacionais. Posso lhe dar vários exemplos na América do Sul, a Rússia, a Roménia. A Roménia proibiu completamente a saída de crianças para a adoção internacional. Portanto, há um conjunto de países que eram tradicionalmente fonte de crianças para adotar, que estão hoje a impor regras, e eu acho que isso só é de saudar, desde que corresponda, de facto, a um reforço dos mecanismos de proteção internamente desses países. Parece-me isso muito interessante. Agora, de facto, a adoção internacional em Portugal não tem tido expressão, mas não porque haja obstáculos, mas porque muitos dos países que tradicionalmente se apresentam como países onde é mais fácil adotar, são países que não cumprem nenhuma das regras que estão previstas na Convenção da Haia, em relação às quais nós não podemos ter nenhuma espécie de relacionamento institucional sério e sólido. E, portanto, também desse ponto de vista, estamos limitados para aquilo que são compromissos éticos e compromissos que são assumidos internacionalmente. E depois só dizer o quê, enfim, eu vou-me já calar, porque eu quase que poderia subscrever integralmente as propostas que a doutora Fátima Mota apresentou, e dizer que há aqui um trabalho, e eu acho que a doutora Lídia Terra colocou o dedo na ferida, que é, nós temos que ser capazes, quando digo nós, digo os organismos, de alguma forma suportam, ou servem de suporte às decisões dos tribunais, àquilo que é a sua apreciação das circunstâncias, temos que ser capazes de cada vez mais blindar aquilo que são as nossas apreciações, e aqui blindar no sentido de se tornar completamente capazes de suportar uma decisão dos tribunais. Isso é possível ser feito se de facto houver aqui uma grande cooperação. Eu acho que também desse ponto de vista temos melhorado muito. Se houver aqui uma grande cooperação, se entendermos que a crítica não significa necessariamente assim, bem pelo contrário, ajuda-nos a fazer melhor, mas esse é um problema português. Nós somos maus como consumidores, como é que devemos ser bons como representantes de instituições? A gente não aceita. Quando a gente experimenta, temos que pedir um livro de reclamações num restaurante, por exemplo. Teremos imensas dificuldades a dar-nos livros de reclamações. Quando alguém reclama num lar de idosos nossos, da Segurança Social, isso é sempre levado à conta, não de uma forma de melhorar o nosso trabalho, mas é levado à conta do mau feitio de quem se queixa, de quem reclama. E eu acho que nós temos todos obrigação, e penso que, enfim, temos procurado adotar esta atitude, de perceber que nesta matéria, ainda, que é particularmente crítica, não há verdades absolutas aqui e temos que aprender uns com os outros. E se calhar, no caso da Segurança Social, que obviamente é aquilo que aqui represento, temos que aprender mais que os outros, porque somos quem tem aqui a fatia de leão, se me é permitido usar esta expressão, no trabalho de suporte aos tribunais, por um lado, e no trabalho de acompanhamento das próprias instituições que acolhem crianças, porque o caso que aquela senhora referia de uma instituição com esse comportamento, a única coisa que posso dizer é que, para além, obviamente, da denúncia dessa circunstância, também significa outra coisa, é que se calhar nós temos também que melhorar aquilo que é o acompanhamento às instituições que acolhem crianças. E daí eu dizer que temos em curso um processo e um programa de qualificação das instituições que vai seguramente significar, desde logo, a redução do tamanho da maior parte delas, se calhar o encerramento de algumas outras, e que já está a significar uma coisa essencial, que é a diminuição significativa do número de crianças institucionalizadas, com acompanhamento nos casos em que isso significa ou que resulta do regresso à sua família de origem. E esse acompanhamento está também a ser conseguido muito por força do reforço técnico que, por exemplo, fizemos através dos protocolos do rendimento social de inserção, que significaram em todo o país mais de 1.500 técnicos que se acrescentaram a esta capacidade de acompanhamento. Dito isto, podemos sempre achar que, enfim, que há muita coisa para fazer, e é verdade que há. E eu sou o primeiro a ter consciência disso, mas penso que há uma coisa que não se pode negar, é que um sinal de que isto está a melhorar é a realização deste próprio debate aqui na Assembleia da República. E de alguma forma, de outros momentos que já aqui houve em volta desta questão da adoção, o próprio trabalho que a subcomissão tem feito, o plano de intervenção imediata, que é uma exigência da Assembleia da República, que nós todos os anos temos que entregar a caracterização exaustiva de cada criança que está institucionalizada, e são avanços absolutamente excepcionais. É claro que esses planos deixam à vista muitas das nossas insuficiências. E ainda bem que o deixam, porque é isso que nos permite melhorar. Mas também deixam à vista que hoje temos condições para superar aquilo que podem ser os ciclos políticos, que falava há pouco, não é? Porque, de facto, os ciclos eleitorais, melhor dizendo. E isso é possível de fazer quanto mais sólido e consolidado for o trabalho técnico. Mais especializado, mais qualificado e, sobretudo, mais suportado naquilo que é a sua imersão total nos interesses das crianças e na participação da comunidade. Daí defendermos a transparência absoluta das instituições que acolhem crianças, daí defendermos a transparência do nosso próprio trabalho. Todos estes documentos estão disponíveis para que possam ser não só escrutinados, como sobretudo sujeitos à crítica, que é aquilo que nos faz avançar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Dr. Matinho. Dr. Sabelino, por favor. Dr. Lúcia Brasinha, por favor.
Obrigada. Obrigada por me ser dada a oportunidade de fazer três observações. Na verdade, eu sou técnica de adoção e, como técnica de adoção, assumo aqui, portanto, integralmente a palavra sucesso e a palavra insucesso. Para nós técnicos, sabermos que estamos a agir, a adotar procedimentos e práticas que otimizam e qualificam o nosso trabalho e que diminuem a margem de risco e podermos conferir isso com os números do nosso trabalho ano após ano, eu acho que não tem mal nenhum, não é? Há sucesso e há insucessos na vida. Quando eu aqui usei a palavra insucesso, é também o nosso insucesso. É evidente que é, acima de tudo, o insucesso da criança, o que é gravíssimo e totalmente doloroso, mas é também o nosso insucesso técnico, isto é. É quando nós temos, que interromper o período de pré-adoção e readmitir institucionalmente uma criança. Nesse sentido, quer dizer, a palavra insucesso foi usada nesse sentido. O seu insucesso, se eu bem percebi, é outro insucesso. É o insucesso da incapacidade de desinstitucionalização e é o insucesso da incapacidade de satisfazer o desejo de adotar por parte das famílias que pretendem adotar no nosso país. Portanto, queria só precisar este termo. Em relação à adoção internacional, queria só deixar uma nota. Eu já trabalho há alguns anos, enfim, ligada à adoção, e na verdade é muito reduzido, é insignificante o número de candidatos que por si, de forma espontânea e livre, se candidata à adoção internacional, podendo fazê-lo. Sei, e da experiência da Misericórdia, portanto, isto do ponto de vista daqueles que são candidatos aqui e que querem ir buscar crianças lá fora. Naturalmente, imagino eu, que se nós tivéssemos passa a expressão, um exército de candidatos à adoção internacional, provavelmente, quando chegassem 100 ou 200 pedidos à autoridade central, isso teria um peso diferente de chegarem meia dúzia de pedidos à autoridade central. Um peso diferente em termos de mobilização do próprio serviço para responder aos pedidos das pessoas. É uma questão cultural ou outra, não posso, enfim, não tenho provavelmente a boa explicação para esse fenómeno. Enfim, no que respeita também à saída de crianças para o estrangeiro, enfim, é sabido que também é muito reduzido o número de crianças que saem e que, de alguma forma, o que nós vemos nas listas de adoção é que as pessoas candidatas à adoção internacional residentes no estrangeiro querem precisamente as mesmas crianças que os candidatos à adoção nacional também desejam. Por último, enfim, gostaria de fazer uma observação relativamente à intervenção da doutora Renata e dizer o seguinte. Na verdade, quando usei aqui a palavra desconfiança provavelmente fui infeliz ou não fui suficientemente conclusiva na minha afirmação. Eu não tinha em mente nenhum caso concreto, tinha em mente uma percepção. Nós trabalhamos com o Tribunal a miúde e, portanto, vamos lendo os despachos, as decisões, enfim, tudo isso. E temos percepção do sentir dos próprios magistrados relativamente a algumas questões. A percepção que o Serviço de Adoção tem. e não iria, enfim, em concreto ao caso que aqui colocou, não é é a percepção que o Tribunal deveria conhecer. O Tribunal, portanto, os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais deviam conhecer mais perto o processo de trabalho em si. Os critérios de encaminhamento, não é? O funcionamento das listas, o Tribunal dá a nota de precisar perceber melhor como é que funcionam as listas, dá a nota de precisar perceber melhor como é que se estudam e avaliam e selecionam candidatos e dá a nota nos seus despachos e decisões, e não é apenas um, estou a falar de vários, portanto, juízes diferentes, de precisar de perceber melhor quais é que são os critérios de encaminhamento de uma criança para uma família adotiva. E nesse sentido, eu disse, portanto, não num sentido, de crítico, destrutivo, pelo contrário, de crítica construtiva, no sentido de dizer esse trabalho pode ser feito e deve ser feito. Isto é, até de uma forma informal, se pode estabelecer a tal articulação, no sentido de dizer, nós trabalhamos assim, os nossos critérios são estes, e são critérios provavelmente sujeitos a crítica. E porquê? E porquê? Justamente, provavelmente, porque não trabalhamos todos da mesma maneira. Mas os procedimentos e aquilo que os determina pode ser conhecido e pode ser sabido. Tem toda a razão, sem dúvida, de que o Tribunal precisa de saber factos e deve esclarecer-se, deve ver-se esclarecido até ao limite do necessário para emitir uma boa decisão.
Muito obrigado, doutora. Iremos agora, então, proceder à sessão de encerramento, presidida pela sua deputada Teresa de Portugal, com a presença também da deputada doutora Rosário Carneiro, que é a deputada relatora, e com o secretário de Estado adjunta de Reabilitação Social, doutora Idália Muniz, minha amiga há muitos anos. E sem que, porém, possa agradecer em nome da Assembleia da República e da própria Subcomissão de Igualdade de Direitos de Família, desta forma singela. Obrigado. Muito obrigado a todos.
Saúdo todos os presentes neste convívio tão significativamente dedicado à adoção, em que tivemos a oportunidade de acompanhar o percurso dos passos para a adoção, de ouvir instituições, interventores no processo, decisores judiciais. Tivemos aquele momento forte dos testemunhos das várias famílias que falaram das suas alegrias, das suas dificuldades, mas também dos seus sucessos. E vamos agora ter um momento de natureza parlamentar com a síntese e a intervenção da deputada Rosário Carneiro, como sabem, presidente da Comissão de a Subcomissão de Igualdade e Família de Direito. Peço imensa desculpa. Igualdade, Oportunidades e Família. E integrada na 12ª Comissão. E encerrará este debate a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, Idália Muniz. Deputada Rosário Carneiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Portugal, Sra. Presidente. Naturalmente, depois de passadas tantas horas nesta sala do Senado,
depois de termos ouvido tantas coisas, seria um bocadinho fastidioso que eu pretendesse agora fazer o resumo do que quer que fosse. No entanto, penso que poderíamos elencar aqui algumas ideias fortes que foram aqui referidas, mas, e se me dessem licença, para vos tirar um pouco também do vosso tempo, situar só um pouco a razão de ser desta audição, porque não me parece que ficaria completo o registro de todo este dia de trabalho sem que houvesse o maior esclarecimento acerca da motivação e também da própria metodologia na organização desta audição. Todos aqueles que há muitos anos trabalham nesta área sabem que a Assembleia da República, recorrentemente, no exercício de uma função que é cara a este órgão de soberania, que é o do acompanhamento e fiscalização da aplicação da legislação e das políticas, realiza audições. Ouve as pessoas, os intervenientes, os cidadãos, etc., os especialistas. E sobre a temática da adoção, também, desde há muitos anos, pelo menos desde aqueles que aqui estou, desde há 14 anos, tive a oportunidade de participar na organização de várias audições sobre esta temática e devo dizer, sempre com um objetivo que permanece, mas também com intenções diferentes. O interesse e o objetivo que permanece é, naturalmente, o interesse superior da criança. Encontrar para uma criança privada da sua família natural, a família a que ela tem direito para que prossiga o seu desenvolvimento equilibrado, sadio e que tenha direito à felicidade que todas têm. Mas com uma metodologia que tem sido diferente ao longo destes anos. Desde uma avaliação pura e dura da legislação em vigor, até a identificação de pontos cruciais, marcantes, que careciam de intervenção cirúrgica, até esta que fazemos hoje, nesta viragem de legislatura. E por isso esta é uma audição que tem, naturalmente, características diferentes, sempre com o mesmo objetivo. E nesta audição nós quisemos, sobretudo, e porque não havia materialmente tempo na legislatura, e para que nós pudéssemos produzir trabalho consequente, deixar algum lastro para uma legislatura seguinte e pensámos que, e aqui começo a recuperar algumas das reflexões que foram feitas ao longo do dia e referiria parte do que referiu o Sr. Professor Guilherme de Oliveira, quando, citando a Dra. Liliana Gerson, dizia, e agora que fazer, olhando para o Instituto da Adoção? Porque, de facto, eu, pela parte que toca, participei em 3 revisões grandes do Instituto da Adoção e em outras pequeninas, sempre com este mesmo objetivo. E, no fundo, o que se trata é de parar um pouco e perceber aquilo que existe, que carece, naturalmente, de correções de natureza legislativa, mas perceber aquilo que são também obstáculos de natureza prática, constrangimentos de natureza prática, e alguns deles que só se têm a percepção, de facto, desses mesmos constrangimentos através de histórias. Histórias de adoção, por isso, esse foi o mote desta audição. Naturalmente, teríamos que ouvir os interventores do sistema, quer os magistrados, quer depois da administração central. Mas tínhamos que ouvir, e pela primeira vez o fizemos, pelo menos naquilo que eu posso testemunhar da minha experiência, aqueles que são parte dos atores desta medida que realiza o direito da criança à família, que são quem adota. Nós também pensámos em ouvir crianças adotadas ou adultos já adotados, mas o tempo não era possível e não tínhamos capacidade para organizar dessa forma, porque essa teria sido então, teria concluído este tipo de objetivo. De qualquer das modos, pensámos que seria neste lastro que fica, neste acumular de conhecimento e de reflexão que fica e que permanece, seria importante, no fim de uma legislatura, não tanto no intuito de avaliar, mas no intuito de acumular conhecimento e densificar conhecimento, perceber, através de histórias de adoção, constrangimentos que permanecem no sistema. Aquilo que nós podemos sintetizar deste dia, que aqui se fez de trabalho, e como eu disse, não vou fazer nenhum resumo, além de fastidioso para os que me ouvem, porque já ouviram as pessoas que eu pretenderia resumir,
corria o enorme risco de estar a resumir mal e de estar a dizer coisas que não foram exatamente aquelas que foram ditas e referidas pelos diversos intervenientes. No entanto, podemos registar um conjunto de reflexões que eu tentaria arrumar em três tópicos. Um que tem um pouco a ver com a caracterização do sistema, um outro que tem a ver com constrangimentos e um outro que são as histórias de vida. E por isso eu não vou seguir de forma cronológica as várias intervenções nem os vários oradores, mas sim tentar arrumar nesta mesma perspectiva. De facto, aquilo que foi patente ao longo desta audição e dos relatos aqui produzidos, e para além dos constrangimentos aos quais nós já iremos referir, é que há uma alteração significativa, quer de um ponto de vista da prática, quer de um ponto de vista dos números de adoção. Aumentaram, começaram a aumentar as adoções em Portugal. E isso é um ponto que carece de ser registado. Não porque seja suficiente, mas porque é um facto a registar e que carece de ser sinalizado por isso mesmo. No entanto, e do conjunto de reflexões que aqui foram feitas, há algumas que nesta caracterização do sistema penso que têm de ser sempre recuperadas, porque nunca é suficiente repeti-las. A adoção é uma medida de proteção da criança na realização do seu direito à família. É uma medida de fim de linha para aquelas crianças que estão privadas da sua família. No entanto, nem todas as crianças que estão privadas da sua família natural são adotáveis. E este é um facto que me parece de importância significativa registar nesta audição. Portanto, nós aqui tratamos de um instituto a ser aplicado a um conjunto de crianças que têm um conjunto de características especiais. É evidente que, tendo dito isto, nós também sabemos que a adoptabilidade se perde. Portanto, trata aqui de encontrar os mecanismos que impeçam esta perda de capacidade de adoptabilidade também, não é? Sabemos que nem todas são adotáveis, mas que há umas que perdem essa capacidade. E isso é qualquer coisa que registadamente e que reiteradamente é referido como uma preocupação a reter. E, naturalmente, quer na celeridade da realização deste direito, quer na redução desta perda de capacidade de adoptabilidade, ganham particular relevo os constrangimentos que são sinalizados e que são identificados no sistema. Desde questões particulares que têm a ver com revisões mais específicas e concretas do ordenamento jurídico, da legislação, que tem a ver com o processo, com a celeridade, com o consentimento, com o processo de promoção e de proteção, com derrapagens que depois na prática se vêm a verificar com o cumprimento das fases de instrução, etc., para outras questões que têm a ver com, e para além do registado e comprovado esforço que foi feito através, nomeadamente, de projetos como foi o projeto DOM, e é o projeto DOM, no entanto, verifica-se uma carência ainda insuperada da dotação quantitativa e qualitativa dos recursos técnicos das instituições que trabalham nesta área. E quando eu digo instituições, digo de um ponto de vista global. Tudo o que é administrativo no acolhimento destas mesmas crianças. Disse a senhora doutora Lucília Gago, e depois foi recuperado na intervenção da doutora Alexandra Lima, remover a opacidade do sistema como um constrangimento significativo. No fundo, e esse tem sido um dos objetivos de muitas das alterações que foram produzidas, garantir a transparência para conquistar a eficiência do sistema. Isso com certeza tem a ver com qualidade e com quantidade das dotações técnicas, mas tem também a ver com uma prática sistemática, renovada e exercida, e com certeza com funções inspectivas e fiscalizadoras. Em todo este processo que foi aqui referido, não pode deixar de ser referida também o papel crucial das comissões de proteção de crianças e jovens em tudo o que significam na promoção da proteção do superior interesse da criança. Por várias razões, o Dr. Edmundo Martinho referiu de uma forma muito interessante que tem a ver com a fixação à comunidade. Isto é, tornar as comunidades responsáveis pelas suas crianças e as comissões de proteção de crianças e jovens significam na sua ideologia constitutiva exatamente esta pertença das, ou esta responsabilização por parte das comunidades. No entanto, também para estas comissões foram referidas questões concretas, apesar de nós sabermos que ao longo dos últimos anos tem sido feito um esforço quer na densificação dos seus recursos e da sua e no reforço da sua capacidade técnica de intervenção, quer qualitativa, quer quantitativa, mas há, no entanto, questões objetivas que permanecem e uma delas foi reiteradamente referida ao longo desta audição, que tem a ver com a permanência, os tais 6 anos que fazem que nós olhemos para as comissões de proteção como se fossem searas colhidas que têm que ser replantadas ex novo em cada 6 anos, sem que nada tenha permanecido do património entretanto adquirido. E temos este outro grande momento que foram os testemunhos de vida. Dos testemunhos de vida, como disse a Sra. Deputada Teresa Portugal, para além da riqueza das experiências relatadas, da dramaticidade, das situações descritas e das alegrias vividas, no entanto, nós podemos retirar um conjunto de questões importantes sobre esta reflexão sobre a adoção a partir de histórias de vida. Alguns deles foram também referenciados pelos magistrados, pelo Sr. Professor Guilherme de Oliveira e pelos representantes da Misericórdia do Instituto da Segurança Social. Mas eu relevo aqui, sobretudo, na expressão que esteve na boca dos pais adotivos. Não porque tenham mais significado, mas que, no fundo, consubstancia o objetivo desta audição, que era aprender através de histórias de vida. Desde logo, a grande variação sinalizada nos procedimentos ao longo do país. Uns morosos, outros céleres. Uma enorme, uma patenteada experiência de solidão. Solidão em todo o processo de candidatura. De facto, a Sra. Doutora Alexandra Lima referiu que o Instituto da Adoção é um direito das crianças. De qualquer das formas, o direito destas crianças exerce-se através de pais. E estes pais também têm que ser cuidados, sob pena do direito das crianças não ser realizado. E estes pais registaram hoje e relataram hoje aqui processos longos e processos longamente solitários, sem contactos, sem apoios, sem informação. Registaram também alguma coisa que foi referenciada nas intervenções, quer por parte dos magistrados, quer de outras intervenções feitas por parte da audiência, que têm a ver com um necessário aperfeiçoamento de uma intervenção articulada entre os vários serviços que convergem para a realização do direito à adoção. Falaram também da questão de listas nacionais e listas distritais, da dificuldade que é de se colocarem numas e em outras, ou de listas nacionais, apesar de tudo e apesar de ser um imperativo legal, elas de facto não existem. Eu pegava, e falou-se também, e parece-me importante registar, na necessidade do acompanhamento pós-adoção. Eu referi sobretudo aqui a solidão na pré-adoção, mas a solidão na pós-adoção foi também sinalizada. Não tanto de um ponto de vista de solidão, mas no sentido de um abandono face a situações que são novas e relativamente às quais se fica sem qualquer tipo de apoio, sem rede, por assim dizer, relativamente a situações que são completamente novas. Gostava de dizer, concluindo e citando o doutor Risério, que trabalha também neste debate, como pai adotivo, são janelas de oportunidade que não se podem perder. Quando nós falamos de adoção, nós falamos de realizar em tempo útil para crianças privadas de famílias, das suas próprias famílias, o direito à família. Mas tem que se aproveitar esta janela de oportunidade. Quando não se aproveita, disse a sua doutora na sua intervenção, que a sua filha esteve abandonada e, portanto, feneceu nas suas capacidades de desenvolvimento. Foram janelas de oportunidade que foram perdidas. E, portanto, trata-se aqui também de conseguir, de forma cada vez mais eficaz e mais oportuna, realizar esta janela de oportunidade que não se perde em nome do superior interesse da criança. Diria, concluindo, que da primeira audição que se realizou, em que eu participei nesta Assembleia da República, alguém dentro da Assembleia disse que uma criança que não é de ninguém, não é ninguém. O nosso objetivo é que todas as crianças sejam alguém, porque são de alguém. Por isso, nós não podemos perder janelas de oportunidade. Esta audição é uma janela de oportunidade que nós pretendemos que seja uma janela de oportunidade para a próxima legislatura, no sentido de ser um acumular de experiências que aqui foram relatadas, de preocupações, e que por isso vão ficar como uma janela de oportunidade para que os novos decisores políticos sobre ela possam olhar e partir sem ter que voltar a debater todos de novo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Então, para encerrarmos esta sessão, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, Idália Muniz.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu queria felicitar, em primeiro lugar, a Comissão de Ética e a sua Vice-Presidente, a Sra. Deputada Teresa Portugal, a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, peço desculpa, foi imprecisão, mas também saudar a Sra. Deputada Rosário Carneiro, que é Presidente da Subcomissão de Igualdade de Oportunidades e de Família, e saudar-vos pela organização deste encontro e pela oportunidade do tema e também pela oportunidade de podermos fazer todos esta reflexão. Eu tenho imensa pena de não ter podido assistir aos vossos trabalhos na totalidade, ter-me-ia sido também muito útil participar nesta reflexão, porque na minha opinião, na minha modesta opinião, é a partir destes encontros, é a partir destes momentos em que conseguimos juntar tantos interventores, tantos atores deste processo e do Instituto da Adoção, que nós teremos todos mais e melhores condições para poder desenvolver o nosso trabalho. Mas gostaria de fazer convosco uma breve reflexão sobre a parte final que pude assistir, mas também sobre aquelas que têm sido algumas preocupações do Governo, e eu tenho responsabilidades em matéria de adoção no Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, tenho competências delegadas pelo Sr. Ministro nesta matéria e é nessa qualidade que irei fazer aqui esta breve reflexão convosco sobre o tema que foi proposto aqui para reflexão sobre a criança e o direito à família. O direito à família é um dos direitos fundamentais que está inscrito na Convenção das Nações Unidas, na Convenção dos Direitos das Crianças, repetido, reafirmado nos diversos textos jurídicos, legislativos e noutros documentos de caráter internacional e nacional que, no fundo, norteiam o nosso trabalho e a nossa intervenção. É, no entanto, um tema que permanece na agenda e nas preocupações dos políticos, dos governantes, dos interventores sociais, nas preocupações dos cidadãos em geral e numa procura nunca esgotada das soluções que melhor garantam este direito efetivo a todas as crianças. Eu relembro que a Constituição da República Portuguesa, nos seus artigos 67 e 69, identifica o direito à família como o direito dos pais a criar os seus filhos para o que devem poder contar com o apoio do Estado. mas simultaneamente também consagra que a criança tem direito à proteção do Estado e da sociedade com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente quando privada, por qualquer forma, de um ambiente familiar normal. Quer isto dizer que o primado constitucional responsabiliza o Estado e a sociedade a encontrar para cada criança uma família alternativa caso a sua família biológica seja inexistente ou seja mesmo ausente. E na mesma linha de orientação, o legislador da reforma do direito de menores de 99 consagra, como um dos princípios fundamentais da intervenção de proteção, o primado da prevalência na família, ou, não sendo isto possível, a solução adoção, como a resposta que melhor se identifica com a filiação biológica, mesmo do ponto de vista da proteção e da segurança jurídica. Assim o entendeu o atual governo, desde que assumiu as responsabilidades por políticas de aprofundar e desenvolver o sistema de proteção desenhado na lei de proteção, garantir os direitos das crianças e dos jovens na sua universalidade, tal como consagrados na Convenção dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, de que vos falei já, tem sido, por isso, uma das prioridades do Governo, particularmente para as crianças e jovens em risco e de entre estas as que estão privadas de cuidados parentais. E para estas últimas, a preocupação maior é de encontrar as soluções alternativas que melhor correspondam à família que lhes falta, sem, no entanto, esquecer políticas e medidas de apoio às famílias que promovam a permanência dos filhos no seu seio, em condições que correspondam às suas necessidades específicas ou o regresso das crianças à família em tempo útil, quando transitoriamente delas afastadas. E nesta linha de preocupações, o Governo tem definiu uma estratégia de intervenção assente em 4 objetivos que tem vindo a desenvolver. A promoção do espaço familiar e das famílias, atendendo a que este é o meio privilegiado, o meio por excelência para o desenvolvimento e socialização da criança. O fomento e incentivo de inovadoras relações de parceria entre o Estado e a sociedade civil organizada, que são indispensáveis à participação ativa e responsável da comunidade de pertença da criança na solução dos seus problemas e na mobilização para o reconhecimento dos seus direitos. A modernidade do sistema de proteção da criança e do jovem em perigo, assente na inovação e na recriação das respostas sociais e também na sua qualificação e, como quarto objetivo, a definição em tempo útil dos projetos de vida das crianças, utilizando para o efeito todas as medidas previstas na lei de proteção e que muitas vezes não são consagradas. Trabalhámos para este efeito uma estratégia nacional, a que chamámos Iniciativa Nacional para a Infância e para a Adolescência, elencando um conjunto de prioridades, orientações estratégicas, medidas acompanhadas com as respectivas dotações financeiras que estamos a desenvolver e que estamos permanentemente a avaliar. Mas permitam-me que partilhe convosco alguns exemplos. Nas medidas de apoio à família, eu gostaria de destacar aqui o abono pré-natal como medida de prevenção e medida que nos permite chegar atempadamente e prevenir o risco de algumas das nossas crianças. Eu relembro que com o abono pré-natal a mulher terá forçosamente que entrar no sistema de saúde até às 13 semanas de gestação, fazendo assim com que os vários intervenientes, os vários agentes, os vários técnicos possam estar sensibilizados para eventuais situações de risco e que procedam ao seu acompanhamento muito precocemente. Falo objetivamente em situações de consumo, de substâncias, de álcool, falo objetivamente em quadros de doença mental, enfim, num conjunto de riscos que sinalizem aquela mãe e que nos façam estar muito atentos a quando do nascimento daquela criança e que nos permitam também poder definir ou prever aquela que será a melhor intervenção e aquela que será a melhor solução para esta criança. Mas deixem-me falar também na majoração do abono de família, nomeadamente para as famílias numerosas, para as famílias monoparentais, bem como a licença de parentalidade que incorpora o aumento do período da licença parental e que fomenta assim a partilha entre pais e mães e reforça os direitos do pai por nascimento do filho e ainda os direitos dos avós, como uma forte aposta na conciliação da vida familiar, profissional e pessoal e, na nossa perspectiva, como mais uma forma de podermos acalcular e garantir os direitos das nossas crianças no seio da família. Na ótica da consolidação da intervenção reparadora em situações de perigo, temos vindo a desenvolver um conjunto de medidas que visam a afirmação das comissões de proteção de crianças e jovens junto das comunidades onde estão inseridas, dignificando e reforçando o seu papel como agentes locais promotores de uma cultura a favor da criança, e é fundamental que as comissões de proteção nas suas comunidades desenvolvam esta cultura a favor dos direitos das crianças, pela via do reforço dos meios técnicos e logísticos indispensáveis à eficácia da sua intervenção. Nós integramos 138 novos técnicos nas comissões de proteção, que foram definidos mediante um critério que estabelecemos inicialmente para comissões com volume processual superior a 150 processos. Criámos a figura do professor tutor em todas as comissões, o que tem permitido uma intermediação permanente com o meio escolar, mas que permitiu fundamentalmente que escola e comissões de proteção entendessem qual era o papel de cada uma destas entidades e que desta forma pudessem acompanhar melhor os processos que resultavam, que tinham origem meio escolar. Temos vindo a reforçar o envolvimento dos parceiros que integram as comissões de proteção, promovendo a sua crescente responsabilização. Eu gostaria aqui, perante vós, de reiterar algo que muitas vezes não é um adquirido pela sociedade portuguesa. Os representantes das comissões de proteção representam as entidades que os designam, não são cidadãos que estão em regime de voluntariado, dão muito de si para além daquilo que lhes é pedido pelos seus serviços, dão muito de si às crianças, aos direitos das crianças, mas estão em representação das entidades que os designam para que possam fazer parte destas comissões. E tem sido um trabalho às vezes bastante difícil, mas que hoje nos dá mostras de ter outros resultados, a crescente responsabilização das diferentes entidades. Dir-vos-ia que atualmente é inequívoca também a ligação das comissões ao Ministério Público. Hoje mesmo foi aprovada uma diretiva conjunta entre a Procuradoria-Geral da República e a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco para a uniformização dos procedimentos funcionais entre os magistrados do Ministério Público e interlocutores e as comissões de proteção de crianças e jovens. Adotámos ainda uma aplicação informática de gestão de processos de promoção e proteção que tenderá a dar resposta a algo que aqui se falou esta tarde, a harmonização dos procedimentos, que é fundamental, mas também que serve como suporte à intervenção, emitindo, por exemplo, sinais de alerta em caso de novas sinalizações feitas por diferentes comissões ou introduzindo ainda um muito maior rigor na obtenção de dados estatísticos que são fundamentais para o acompanhamento e para a avaliação das comissões de proteção. Relembro aqui que o Instituto da Segurança Social, através da comunicação de uma comunicação transmitida aos municípios, patrocinou o fornecimento às comissões de proteção de conjuntos de material informático compatível com a instalação e o manuseamento da aplicação, para que nenhuma comissão dissesse que não tinha condições para poder instalar a aplicação, e procedeu-se a ações de formação para o manuseamento da mesma aplicação. Foram promovidas ainda por todo o país dezenas de reuniões de trabalho com as comissões de proteção, com o intuito de aprofundar o relacionamento, mas também de um melhor e maior conhecimento daquela que era a realidade e dos problemas que geralmente não são reportados nos relatórios anuais que são enviados para a Comissão Nacional. E nestas reuniões de trabalho que foram promovidas em todo o país, nós constatámos sinais inequívocos de que a vontade de fazer mais e melhor continua sempre presente, numa demonstração daquilo que sempre afirmámos, que é a dedicação dos profissionais que representam as diferentes entidades e que todos os dias dão o seu melhor, que para nós não merece discussão. Aliás, faço minhas as palavras do Dr. Edmundo Martinho, que tive ainda a oportunidade de ouvir, de que temos, felizmente, a trabalhar em todas as vertentes do sistema de proteção, técnicos muito habilitados, técnicos muito responsáveis, técnicos com vontade de diariamente melhorar aquela que é a sua capacidade de poder fazer frente aos diferentes problemas e à avaliação dos processos, e que isso, para nós, pelo menos para mim, não merece qualquer discussão. O volume processual em 2008 das comissões de proteção foi de 66.659 processos. No final do ano de 2008, estavam ativos em todo o país 34.911 processos, cerca de metade, um pouco mais. Registámos ainda em 2008 cerca de 0,9% menos de sinalizações. Também registámos que 81% das medidas aplicadas pelas comissões de proteção foram de apoio junto dos pais e que apenas 6,4% das medidas foram medidas de acolhimento institucional. No que se refere ao acolhimento institucional, adotámos um programa de que já falaram aqui hoje à tarde, pelo menos enquanto eu aqui estive, um programa que visa a qualificação da intervenção que se processa nas instituições de acolhimento. Como todos certamente recordarão, o Estado português contou e caracterizou pela primeira vez a totalidade das suas crianças em acolhimento no ano de 2006, através da sistematização dos PIs. E o plano DOM, que iniciámos em 2007 a título experimental apenas em 6 lares de infância e juventude e que hoje está implementado já em 111 lares de infância e juventude, envolve 3.844 crianças e jovens e, no âmbito deste programa, nós reforçámos a capacidade técnica da intervenção nestas 111 instituições, do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo. Apoiámos nestas 111 instituições a colocação e a permanência regular de 286 novos técnicos e gostaria aqui de partilhar convosco algo que não nos pode deixar indiferente. Estes 286 novos técnicos, alguns deles foram colocados em instituições de acolhimento onde até ao plano DOM não existia qualquer equipa técnica e nós, sem equipas técnicas qualificadas, mas sem equipas técnicas nas instituições, não podemos falar em redução dos prazos para, em primeiro lugar, para a definição de um projeto de vida, que seja um projeto de vida credível e que vá de encontro às necessidades e às expectativas das crianças. E, por outro lado, não podemos falar em redefinição de medidas quando essa medida passou exclusivamente por uma medida de acolhimento institucional e, serenamente, se esperava que aos 18 anos essa medida cessasse e que assim a situação ficasse resolvida. Portanto, sem técnicos nas instituições, mas também sem nós olharmos para o acolhimento institucional sob uma nova perspectiva, sob a perspectiva de que as crianças não são das instituições e que não é mais fácil para as instituições as crianças terem, diria que ad eterno, ou pelo menos até aos 18 anos, essa mesma medida de acolhimento institucional, porque assim é mais fácil, porque assim terá menos contrariedades para as instituições, sem olharmos para o acolhimento institucional. De outra forma, do ponto de vista das crianças e não do ponto de vista do bem-estar das instituições, apesar de, obviamente, termos que ter aqui em conta aquela que é a sustentabilidade do trabalho e das equipas técnicas nas instituições, não teremos condições para olhar para as nossas crianças de outra forma. Mas nós desenvolvemos nestes 111 lares de infância e juventude também uma gestão centralizada de vagas que nos permite exatamente saber o número de vagas existentes. Neste momento, e este é um trabalho, é um exercício que faço com frequência com as comissões de proteção, porque com frequência reúno com as comissões de proteção, é inadmissível para nós, para os serviços, terem da parte de uma instituição a resposta de que não têm vaga para acolher uma criança quando nós sabemos exatamente e nestas 111 instituições que já aderiram ao plano DOM, quantas vagas temos exatamente no dia em que estamos a solicitar a admissão de uma criança. Portanto, a gestão centralizada de vagas, que tantas resistências trazia ao sistema, hoje nestas 111 instituições é uma realidade e a partir do momento em que todos os lares de infância e juventude adiram ao plano DOM, o que faremos nos próximos meses trar-nos-ão certamente melhores condições para trabalharmos também os projetos de vida das nossas crianças. Mas esta gestão centralizada de vagas permitiu-nos identificar ainda outro problema, que é o das crianças deslocalizadas da sua área de residência, o que inviabiliza todo o trabalho de base com as suas famílias. Não podemos trabalhar um projeto de vida de retorno à família biológica se as crianças às vezes estão a centenas de quilómetros da sua família biológica e que nos levou também à redefinição de metodologias de intervenção. Com o mesmo objetivo, estamos a trabalhar diretamente com as famílias que têm crianças com processos de promoção e proteção, em articulação com as equipas da RSI. O Dr. Martinho já referiu que nós temos neste momento cerca de 1.500 técnicos em todo o país que compõem as equipas de acompanhamento dos beneficiários de rendimento social de inserção, com instruções muito claras de que para acompanharem as famílias que têm crianças sinalizadas às comissões de proteção e eu dir-vos-ia que neste momento, e é uma reflexão que também tenho feito com as comissões de proteção, neste momento o grande desafio que se nos coloca é a gestão dos recursos que temos no terreno, por forma a evitar, por um lado, a duplicação das intervenções junto das famílias. Não aproveita a nenhuma família ter técnicos de vários serviços no mesmo dia a bater-lhes à porta e com muitas vezes o mesmo discurso e, por outro lado, obviamente, cumprirmos aquela que é a nossa obrigação, que é de rentabilizarmos até ao máximo da sua eficiência todos aqueles recursos, quer humanos, quer financeiros, que colocamos à disposição do sistema e para a sua melhoria, mas obviamente sempre com o intuito de aprofundarmos cada vez mais aqueles que são os direitos das nossas crianças. Mas deixem-me falar-vos ainda do relatório dos PIs de 2008, que reflete uma taxa de desinstitucionalização de 27%, que ultrapassa a meta de 25% que o Governo se tinha proposto até ao final da legislatura, mas deixem-me partilhar convosco aqueles que são os números de 2008. O número de crianças e jovens em acolhimento no final de 2008 era de 9.956, sabendo que 6.799 estavam na resposta do lar de infância e juventude, distribuindo-se as restantes 3.157 para as respostas de acolhimento temporário, de acolhimento de emergência, famílias de acolhimento e de um conjunto de respostas específicas para a deficiência e para as vítimas de violência doméstica. Portanto, estamos a falar de crianças que acompanham as mães vítimas de violência doméstica. Verificamos no final de 2008 uma redução nos tempos médios de permanência em acolhimento. Entre 2007 e 2008, o número de crianças em acolhimento por um período superior a 6 anos foi reduzido em 20%. Entre 2007 e 2008, o número de crianças em acolhimento por um período entre 4 a 6 anos foi reduzido 18%. Uma outra área em que também estamos a interferir é, obviamente, aquilo que hoje aqui trouxe todos vós e nos trouxe a todos, que é o Instituto da Adoção. Na minha modesta opinião, a resposta mais completa, pela sua natureza, para a criança privada de cuidados parentais, sempre que ocorram os respectivos requisitos e sobre a qual somos chamados aqui a refletir. Mercê do investimento nesta área, nós temos hoje um conhecimento mais preciso sobre a realidade da adoção em Portugal, mas fundamentalmente temos hoje uma melhor capacidade de intervenção. Temos em funcionamento desde junho de 2006 as listas nacionais de adoção, na dupla dimensão crianças em condições de adotabilidade e pessoas selecionadas como candidatas a poder adotar uma criança. E eu reitero algo que já foi aqui falado, que não existem listas distritais de adoção. O benefício que nós tivemos com as listas nacionais de adoção é termos uma única base de dados, que é manuseada de acordo com aquelas que são a habilitação dos técnicos que trabalham a adoção nos diferentes centros distritais, ou na Santa Casa da Misericórdia, ou ainda nos Açores da Ana Madeira, e que estão habilitados para o efeito a poderem fazer o seu manuseamento, e estas listas nacionais de adoção têm-se constituído como um instrumento indispensável para uma celeridade processual que nós começamos a constatar, mas, sobretudo, para a adequação da escolha do perfil do candidato a adotar face às necessidades da criança em situação, em condição de adotabilidade, sendo através delas já visíveis algumas realidades que resultam do trabalho desenvolvido. E há algumas realidades que eu gostava aqui de partilhar também convosco. Por exemplo, constatamos através das listas nacionais de adoção que as instituições que acolhem apenas crianças de mais tenra idade verificam um maior sucesso na sua colocação para a adoção e na conclusão dos seus processos. As instituições que acolhem apenas crianças muito pequeninas, de tenra idade, por exemplo, até aos 6 anos, são mais céleres e estão situadas de norte a sul do país. Estão perfeitamente indicadas. É óbvio que se as preferências vão para crianças mais pequenas, são as instituições que exclusivamente acolhem crianças mais pequenas que têm maior sucesso na conclusão dos processos. Também verificamos, por exemplo, que de um total de 2.347 crianças inscritas no final do mês de abril, apenas 548 aguardavam propostas de candidato, uma vez que as restantes estavam já em vias de integração em período de pré-adoção ou com adoção decretada. Estão inscritas nas listas nacionais 113 crianças com deficiência, 121 com problemas de saúde grave e 362 com problemas de saúde ligeiros, para um total de 2.444 candidatos a adotar uma criança. Apenas 10 desejavam uma criança com deficiência, 3 uma criança com problemas graves de saúde e 147 uma criança com problemas de saúde ligeiros. No universo de 2.444 candidatos, 2.081 desejam uma criança branca e apenas 228 identificaram como primeira hipótese uma criança com idade igual ou superior a 7 anos, sendo 1.138 o número de crianças registadas com 7 ou mais anos de idade. É esta a realidade atual, realidade que é dura, mas realidade que também queremos mudar. E estamos, por isso, a desenvolver um conjunto de procedimentos de acompanhamento das crianças após o período de adoção, que era uma lacuna que nós tínhamos no nosso ordenamento jurídico, bem como
conteúdos e ações práticas de esclarecimento e sensibilização para uma escolha mais abrangente destinada a eventuais candidatos que queiram adotar, ou mesmo àqueles candidatos que estão hoje inscritos nas listas nacionais de adoção e que, através destes procedimentos, podem alargar a sua escolha. Estas são apenas algumas das variáveis em avaliação com vista ao Instituto de, ao aprofundamento do Instituto de Adoção, mas que estão na base da nossa reflexão e estão na base, certamente, são o ponto de partida para o desenvolvimento de novas metodologias. Na perspectiva de melhoramento e de aprofundamento do sistema de proteção e de promoção de direitos, procedemos à regulamentação de duas das medidas de proteção de impacto mais relevante na vida das crianças em risco. Em 17 de janeiro de 2008 foram publicados o Decreto-Lei 11 de 2008 e o Decreto-Lei 12 de 2008, respeitando-se às famílias de acolhimento e às medidas em meio natural de vida. Recentemente, o Governo também aprovou uma proposta de lei que estabelece o regime de apadrinhamento civil que está neste momento na Assembleia da República, que será uma nova providência tutelar civil que visa assegurar à criança privada de cuidados parentais uma família alternativa que lhe proporcione todas as condições de bem-estar de forma segura e permanente. Não pretende substituir-se a qualquer medida já existente, é apenas mais uma e, por isso mesmo, eu gostaria de vos dizer que, dentro da linha que temos seguido, dentro do trabalho que temos desenvolvido, responsabilizar, qualificar e avaliar têm sido desígnios que temos querido inequivocamente alcançar. E é neste sentido que temos promovido, como já foi aqui referido também pelo Dr. Edmundo Martinho, milhares de horas de formação com os diferentes interventores, com as comissões de proteção, com as equipas de adoção, com todos os técnicos que desenvolvem respostas de acolhimento, com as equipas dos centros distritais. É nesse sentido que temos muitas mais horas para promover, estamos... Temos feito uma profunda reflexão sobre aqueles que deverão ser os novos conteúdos que deverão fazer parte das ações de formação, assim como a necessidade de uniformização destas mesmas ações de formação para evitarmos que muitas vezes diferentes formadores possam ter diferentes formas de fazer chegar a mensagem, independentemente de estarem muito claros e muito bem definidos aqueles que são os conteúdos da formação, mas estamos inclusivamente a trabalhar novas metodologias de poder chegar de forma mais assertiva, mais objetiva a todos os técnicos, independentemente da zona do país onde estão situados. Estamos também, dentro deste âmbito, a desencadear um sistema de avaliação mais sistematizado, mais responsável, que possa, através daquela que é uma análise muito rigorosa e muito objetiva do sistema, nas suas várias vertentes, fornecermos permanentemente pontos de partida para que possamos adaptar, produzir mudanças naquelas que são as formas que vimos desenvolvendo, com que vimos desenvolvendo a aplicação das diferentes medidas. Há uma questão, para mim, bastante, bastante importante, que é a parceria que temos feito com os académicos e com as instituições do ensino superior. Na minha perspectiva, não podemos, nem sequer devemos, nem queremos abdicar de todo o conhecimento que se produz nas nossas academias, que deve ser potenciador de uma maior capacitação dos interventores, mas também, inequivocamente, da decisão política. Assim, temos feito com o Observatório Permanente da Adoção, cujo responsável está aqui, o Sr. Professor Guilherme Oliveira, observatório que está sediado no Centro de Direito da Família e da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Temos feito com o Observatório para as Matérias da Adoção, da Avaliação do Sistema de Proteção, da Construção de Conteúdos Formativos e da Criação de Novas Medidas como o Apadrinhamento Civil. Assim o temos feito para a definição de conteúdos e de metodologias de capacitação das famílias através da formação parental, com uma parceria que desenvolvemos com 5 instituições do ensino superior. Assim o temos feito para a avaliação das comissões de proteção com o ISCTE e também para a melhoria das condições de funcionamento das comissões, e assim o temos feito para a construção do manual para apoio aos candidatos à adoção com a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. É a nossa convicção que do aperfeiçoamento do sistema de proteção, quer no aspecto legislativo, como aperfeiçoamento da lei da adoção,
do funcionamento das comissões de proteção, a redefinição de questões como aqui que foram levantadas, como a duração dos mandatos e o aproveitamento daquela que é uma mais-valia, que é todo o conhecimento, toda a formação, toda a experiência que os técnicos vão adquirindo ao longo da sua passagem pelas comissões de proteção, mas o aperfeiçoamento do sistema de proteção nas suas várias vertentes, vai trazer-nos certamente melhores condições para redefinir em tempo útil os projetos de vida de cada criança e, no que diz respeito ao Instituto da Adoção, definir de forma cada vez mais célebre e mais responsável as situações de adaptabilidade. E por isso mesmo eu gostaria de terminar considerando serem estes de que vos falei apenas pequenos passos de um longo desafio que diariamente nos interpela para que respeitemos e que façamos cumprir os direitos das nossas crianças, o que aumenta, na minha opinião, a nossa responsabilidade, mas também, certamente, a nossa determinação para que continuemos a aprofundar o desenvolvimento de um sistema de proteção mais eficaz e mais respeitador das necessidades e das expectativas das crianças. Temos um longo caminho a percorrer, temos um trabalho considerável, que é um trabalho partilhado por todos, só assim conseguimos ter mais e melhores responsáveis, mas temos, certamente, um desafio muito grande à nossa espera. Há duas questões que para mim são fundamentais também, que são a responsabilidade e a determinação, que devem ser partilhadas entre todos nós, devem ser partilhadas entre governos, entre responsáveis políticos, peritos, cidadãos e, obviamente, com as crianças. Há pouco a senhora deputada Rosário Carneiro falou naquela que é uma condição para mim fundamental para o aperfeiçoamento do sistema, que é trazer à discussão aqueles que são os testemunhos das crianças, de uma forma, criando tempos próprios para o podermos fazer, mas contar também com a sua opinião, aliás, naquela que é a linha de um conjunto de instrumentos que norteiam a nossa intervenção, como a Convenção dos Direitos das Crianças, a nossa própria Lei de Proteção, ou o Programa do Conselho da Europa, Construir uma Europa para ir com as Crianças, que o Estado português tem seguido e para o qual tem dado os seus contributos. E por isso estaremos todos convocados, mas eu também considero que o facto de estarmos todos convocados faz com que nós participemos sempre em discussões desta natureza, porque a melhor forma de nós darmos este sinal de que estamos todos convocados e disponíveis é discutindo os assuntos, as estratégias, as fragilidades. É fundamental discutirmos as fragilidades e as potencialidades do nosso sistema de proteção, algo que devemos fazer certamente com paixão, mas que devemos fazer com o rigor que uma matéria tão delicada a todos nos exige. Eu estou certa que iniciativas como a de hoje, que foi muito oportunamente desenvolvida e que foi impulsionada pela senhora deputada Rosário Carneiro, que ao longo da legislatura, mas que seguramente nos últimos 14 anos tem trazido valiosos contributos ao sistema de proteção de crianças e jovens em Portugal, são uma das melhores formas de nós podermos honrar os nossos compromissos nesta matéria e de podermos também enriquecer não só o conhecimento que temos sobre as crianças, todo o sistema de proteção, como também que teremos para trazer ao aprofundamento do nosso sistema democrático. E por isso, senhora deputada, agradeço-lhe uma vez mais os seus contributos e os contributos da Comissão e os contributos da Assembleia da República, que têm sido fundamentais para o aprofundamento do sistema, e coloco-me à disposição não só da Subcomissão, como da Comissão, como da Assembleia da República, para que, sempre que necessário, possa vir a esta Casa dar a minha opinião, mas também dar contas e trazer os instrumentos que me permitam ser avaliada naquelas que são as minhas responsabilidades. Muito obrigada.
Chegámos ao fim da nossa audição. O futuro dirá se foi mais um passo a favor da adoção e ficamos com a esperança que venha a dizer. Resta-me agradecer em nome da Comissão a todos os presentes, desde logo a Secretária de Estado, também o Presidente do Instituto de Segurança Social, agradecer a todos os oradores, agradecer ao Professor Guilherme de Oliveira, com o registro de que muito gostámos da sua companhia o dia inteiro, agradecer à doutora Maria Gomes Pequilhas, à doutora Lucília Gago, bem como a doutora Alexandra Lima, agradecer a todas as instituições, representantes dessas instituições, de uma forma particular a todas as famílias que intervieram com o seu testemunho e que nos levaram para o outro lado da vida. E desde logo ao casal Patrícia Macedo e Fernando Soares, Mara Batista, Ana Beatriz Reis e Ricardo Silva, mas também a Célia Franco, ao casal Gama, que já não pode aqui estar, e ao Dr. Risério Salgado. Muito obrigada a todos pela vossa presença.